Olá, boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2021. Começa agora a transmissão da sexta reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Sejam todos bem-vindos. Agradecemos a presença de vocês neste plenário e a quem nos acompanha pela transmissão da TV Câmara. Atenção às orientações importantes neste momento de pandemia. Pedimos para que todos mantenham o distanciamento. Para isso, fizemos a marcação dos bancos e somente os com adesivo branco devem ser utilizados, por favor. A Câmara Municipal de Divinópolis segue todos os protocolos sanitários e, por isso, conferiu a temperatura e ofereceu álcool em gel a todos antes mesmo de entrar neste plenário, ainda na portaria. É necessário que o uso da máscara seja contínuo em todos os ambientes da Câmara. O acesso ainda está reduzido e, por isso, apenas 36 pessoas podem estar presentes no auditório deste plenário. De toda forma, a reunião é transmitida pelos nossos canais oficiais da Câmara, como Facebook, YouTube, site da Câmara e também pelo Canal 13. A reunião ordinária também é reprisada pela TV Candidez, no Canal 13, a partir da meia-noite, e ela será postada e salva na nossa página oficial do YouTube. Na reunião de hoje, não há projetos em pauta na ordem do dia. Desejo a todos os vereadores uma ótima tarde de trabalho. E para a abertura oficial da reunião ordinária, eu passo a palavra agora ao presidente da Casa, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas de 18 de fevereiro de 2021, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta os trabalhos da sexta reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Wesley Jarbas fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Ana Paula do Quintino a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Bom é louvar o Senhor e cantar salmos e louvores ao teu nome, o Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacífica.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas, vereadora Ana Paula do Quintino, pela leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, leitura da Bíblia Sagrada. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do senhor secretário a leitura das correspondências e expedientes da ordem do dia.
Solicitação de fala na tribuna livre, Darley Salvador. Tema, relatar problemas enfrentados pelos moradores do bairro Santo André e adjacências. Ofício Segov 03-2021, de 15 de fevereiro de 2021. Excelentíssimo senhor Eduardo Prente Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal. Assunto, solicitação de dilação de prazo para resposta. Prezado senhor presidente, acuso o recebimento dos requerimentos abaixo relacionados, dos quais encaminho para as secretarias competentes para análise de viabilidade e atendimento. Desde já solicito dilação de prazo para 90 dias, para que possamos atender a grande demanda de materiais relativos aos requerimentos enviados por esta Casa Legislativa. Requerimento número 015-2021, Israel Mendonça, SEMAD. Requerimento número 023-2021, autor, vereador Wesley Jarbas, SEMAD. Requerimento 024-2021, autor, vereador Wesley Jarbas, CEFOP. Requerimento número 025-2021, vereador Rodson Zé Milton, censor. Requerimento 029-2021, autor Diego Espino, CEPLAN. Requerimento 030-2021, autor Diego Espino, SEMEG. Divinópolis, 15 de fevereiro de 2021, ofício Sengov, 03-2021. Excelentíssimo senhor Eduardo Prince Júnior, digníssimo presidente de Câmara Municipal. Assunto: dilação de prazos. Prezado senhor presidente, acuso o recebimento das indicações abaixo relacionadas, das quais encaminho para as secretarias competentes para análise de viabilidade e atendimento. Desde já solicito a dilação de prazo para 90 dias para que possamos atender grandes demandas de matérias relativas a indicações enviadas por esta Casa Legislativa. Indicação 017-2021. Autoria: Edson Souza, CETRANS. 018-2021. Autoria: Edson Souza, CEMAD. 019-2021. Autoria: Edson Souza, CEMAS. Indicação número 047-2021. Autoria: Wesley Jarbas, censor. Indicação número 051-2021. Autoria: vereador Eduardo Prince Júnior, censor. Indicação número 052-2021. Autoria: vereador Eduardo Prince Júnior, censor. Indicação número 058-2021. Autoria: vereador Eduardo Prince Júnior, censor. Indicação número 084-2021. Autoria: Lohana França, censor. Indicação número 149-2021. Autoria: vereador Zé Braz, CENFOP. Indicação número 150-2021. Autoria: vereador Zé Braz, CETRANS. Indicação número 154-2021. Autoria: vereador Wesley Jarbas, censor. Indicação número 155-2021. Autoria: vereador Wesley Jarbas, censor. Indicação número 164-2021. Autoria: vereador Zé Braz, CETRANS. Ofício, Secretaria Municipal de Saúde, número 18-2021, Divinópolis, 9 de fevereiro de 2021. Excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre de Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, nesta. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, solicito a fixação desses convites para nas dependências da Câmara Municipal de Divinópolis para que se faça a divulgação das audiências públicas. Solicito também convidar todos os vereadores a participar das audiências conforme cronograma. Carlos Bruno Rezende, diretor financeiro. Ofício número 018-2021, contabilidade SEMFAS. Excelentíssimo senhor vereador Eduardo Alexandre de Carvalho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto: alteração da data de audiência pública do segundo quadrimestre de 2021. Prezado senhor, devido à agenda interna desta respeitosa casa, a pedido nos solicitaram que enviassem nova data, a saber, onde lê-se 30/9/2021, quinta-feira, às 15 horas, para apresentação da prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2021, leia-se dia 29/9/2021, quarta-feira, às 15:30. A Gilson Emerson da Silva, diretor de Contabilidade Geral e Prestação de Contas. Gabriel José Vivas Pereira, secretário municipal de Fazenda. Divinópolis, 15 de fevereiro de 2021. Ofício número 015-2021. Excelentíssimo senhor Eduardo Prince Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, nesta. Prezado senhor, EMOP, Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços, com sede na rua José Balbino Pereira, 171, bairro Espírito Santo, vem através desta, por intermédio do seu diretor-geral, senhor Lucas Vivas Pereira, apresentar o balancete analítico do mês de dezembro de 2020, em cumprimento à lei número 5.338 de 2002, sendo que nos cumpre para o momento anteciosamente Lucas Vivas Pereira, diretor-geral. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Solicito, secretário, a gentileza de fazer a leitura das proposições e indicações Requerimento de voto pesar.
Indicação número 309/2021. Ao prefeito Sr. Gleidson Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar serviço de capina nas ruas do bairro Tietê. Vereador Ademir Silva. Indicação número 310/2021. Ao senhor prefeito Gleidson Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar o patrulhamento da rua Itaúna entre rua Belo Horizonte e rua Liberdade, no bairro Icaraí. Vereador Ademir Silva. Indicação número 311/2021. Ao senhor prefeito Gleidson Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a instalação de luminária no poste localizado na rua Crepúsculo, de frente ao número 421, no bairro Campina Verde. Vereador Ademir Silva. Indicação número 391/2021. Ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, solicitado que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de providenciar o reparo nos diversos buracos nos locais relacionados abaixo. Rua Ronaldo Barbosa Lagares, próximo ao número 150, bairro São Luís. Rua João Severino de Azevedo, local de acesso aos bairros Sagrada Família e Vale do Sol e da Vanuse. Vereador Diego Espino. Indicação número 392/2021. Ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de providenciar uma capina e limpeza nos terrenos do município localizado nos locais relacionados abaixo. Rua Oswaldo Rodrigues de Miranda, número 71, bairro Fábio Notini. Rua Antônio Cesário de Azevedo, número 819, bairro Bom Pastor. Vereador Diego Espino. Indicação número 393/2021. Ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, solicitando que seja estudado junto aos órgãos competentes do Executivo a possibilidade de providenciar o calçamento dos locais relacionados abaixo. Rua Levindo Eustáquio Paim, próximo ao CRAS Sudeste, no bairro Nossa Senhora das Graças. Avenida Capitão Silva, entre as ruas Dom Pedro I e Dom Pedro II, bairro Cidil. Vereador Diego Espino. Requerimento número 05/2021. Ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Gleidson Guantijo de Azevedo, solicitamos enviar dentro do prazo regimental relação do número e valor das multas aplicadas em motoristas de transporte por aplicativo em Divinópolis nos anos 2019, 2020, 2021 e certificando, se possível, pelo qual e quais os mesmos trabalham. Vereador Edson Souza. Indicação número CM020/2021. Ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Gleidson Gontijo de Azevedo, solicitando que seja realizado um asfaltamento das vias ao entorno do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Bom Pastor. Ruas Iguatama, Itutinga, Resplendor e Queluz. Vereador Edson Souza. Indicação número CM021/2021. Ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Gleidson Gontijo de Azevedo, solicitando que sejam providenciadas as obras de reestruturação da rede pluvial da rua Januário Souza Rocha, próximo ao número 245, até a rua Campina Verde, no bairro Belvedere. Vereador Edson Souza. Indicação número CM022/2021. Ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Gleidson Gontijo de Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de envio do projeto de lei de doação de um terreno para abrigar o futuro Centro Regional Especializado de Tratamento ao Autismo Céu Azul. Vereador Edson Souza. Moção de pesar número CM010/2021. Moção de pesar pelo passamento de Maria Aparecida Silva, ocorrido em Divinópolis, aos 13 de fevereiro de 2021, devendo ser feita a comunicação à família enlutada pela pessoa de Vicente de Paula Silva, residente na rua Chile, número 1160, no bairro Santa Rosa. Vereador Eduardo Print Júnior. Moção de pesar número CM 011-2021, pelo passamento de Dorico Gomes da Silva, ocorrido em Divinópolis, Minas Gerais, aos 15/2/2021, devendo ser feita comunicação à família enlutada, na pessoa de Adelmo da Silva, residente à Rua Vilagem das Morinhas, 590, no bairro Casa Nova. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 87/2021, ao senhor prefeito municipal Gleitson Gontijo Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de que seja feito recapeamento asfalto no beco Niquelina, próximo ao número 41, no final da rua Calcário, próximo à Nova Pai, e também próximo ao número 384, no bairro Niterói. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 88/2021, ao senhor prefeito municipal Gleitson Gontijo Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de que seja feita a instalação de iluminação pública no beco Niquelina, próximo ao número 41, no final da rua Calcário, próximo à Nova Pai, e também próximo ao número 384, no Niterói. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 106/2021, ao senhor prefeito municipal Gleitson Gontijo de Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade que seja feita poda avançada em duas árvores próximas ao número 481, na rua Itamarandiba, no bairro Bom Pastor. Vereador Eduardo Print Júnior. Requerimento número CM 040/2021, que seja requerido ao Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, esclarecimento junto ao órgão próprio referente à atual situação das fiscalizações a vários imóveis em construção e imóveis edificados, ambos em situação de abandono, que estão no total desacordo com a Lei Municipal número 8.350, de 4/10/2017, ainda se for o caso, a aplicação do artigo 1275, parágrafo 3º, combinado com o artigo 1276 do Código Civil Brasileiro. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM 042/2021, ao Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, junto ao órgão próprio, relatório referente número de lotes terrenos que pertence ao município de Novo, bem como endereço dos respectivos lotes. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 169/2021, ao senhor prefeito municipal, solicitando do órgão competente que seja providenciada a capina da rua Professor Jael Correia Brandão, frente à escola Engenheiro Pedro Magalhães, no bairro Esplanada. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 170/2021, ao senhor prefeito municipal, solicitando do órgão competente que seja providenciada a capina nas proximidades do campo de futebol do Bom Sucesso, na Avenida do Contorno, Centro. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 182/2021, ao senhor prefeito municipal, que através do departamento próprio providencie a pavimentação da rua Itambuci, entre Rua Goiás e Rua Rio de Janeiro, bairro Levindo de Paula Pereira. Vereador Flávio Marra. Indicação número 344/2021, ao senhor prefeito municipal Gleitson Gontijo de Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de limpeza e realização de um calçamento na rua Buenos Aires, no bairro Vale do Sol. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 345/2021, ao senhor prefeito municipal Gleitson Gontijo Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de revitalização na rua Santa Clara, situado entre as ruas Buenos Aires e rua Venezuela, no bairro Dona Rosa. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 346/2021, ao senhor prefeito municipal Gleitson Gontijo de Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de limpeza de um lote em frente ao posto de saúde do bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação CM número 273/2021, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gleice Gontijo de Azevedo, solicitando para que seja verificada a possibilidade de realização de obras de drenagem pluvial na entrada do residencial Rinaldo Campos, vereador Josafá Anderson. Indicação número CM 288/2021, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gleice Gontijo de Azevedo, solicitando a retomada de parceria para calçamento com os moradores, onde o município fornece material e maquinário, como patrol e rolo compressor, e os moradores arcam com a mão de obra. Vereador Josafá Anderson. Indicação número CM 289/2021, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gleice Gontijo de Azevedo, solicitando a implantação de uma unidade de saúde no bairro Nova Fortaleza 2, em virtude do aumento da população na região com a construção do residencial Rinaldo Campos. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 376/2021, ao senhor prefeito municipal Gleice Gontijo de Azevedo, solicitando ao órgão competente que seja providenciado o recapeamento asfáltico da rua Pernambuco em toda a sua extensão. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 323/2021, ao senhor prefeito municipal Gleice Gontijo Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de cobertura dos buracos localizados nas ruas Piunas, entre as ruas Boabá e Seringueira, no bairro Jardins das Acácias. Vereador Lohana França. Indicação número CM 324/2021, ao senhor prefeito municipal Gleice Gontijo de Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de instalar um abrigo no ponto de ônibus na rua Soldado Domingos Brandão, entre os números 630 e 640, no bairro Realengo. Vereadora Lohana França. Indicação número 325/2021, ao senhor prefeito municipal Gleice Gontijo de Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de instalação de braços luminárias grandes em todos os postes da rua Januário de Souza Rocha, no bairro Realengo, zona rural, turma do 48. Vereadora Lohana França. Requerimento número 026/2021, ao chefe do Poder Executivo, prefeito Gleice Gontijo de Azevedo, que solicite junto ao setor de obras que apresente o cálculo do projeto do CNEI Jesus Pereira da Costa para o Ateliê de Artes. Vereador Rodson Zanilton. Indicação número 362/2021, ao chefe do Poder Executivo, prefeito municipal Gleice Gontijo de Azevedo, solicitando que notifique o setor de obras para que seja feita a limpeza e capina no terreno da rua Samambaia 674, ao lado deste número, no bairro São Lucas. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 363/2021, ao chefe do Poder Executivo, prefeito Gleice Gontijo Azevedo, determinar o setor competente que proceda o corte de uma árvore na Avenida Amazonas 111, no bairro Vila Belo Horizonte, CEP 35.528. Vereador Rodos Hamilton. Indicação número 364/2021, ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Gleice Gontijo Azevedo, solicitando que seja feita a operação tapa-buracos na Avenida Rugendas, entre as ruas Peri e Rua Carijós, no bairro Candidez. Vereador Rodson Zé Milton. Indicação número 268/2021, ao senhor prefeito municipal Gleice Gontijo Azevedo, uma solicitação de limpeza e capina na Vila Antônio Altivo, no bairro Centro, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação número 269/2021, ao senhor prefeito municipal Gleice Gontijo Azevedo, solicitando limpeza e capina na rua Souza Lima, no quarteirão entre ruas Viterbo Gontijo e Olívio Gomes Branquinho, no bairro Antônio Fonseca, neste município. Vereador Roger Viegas. Requerimento número 028/2021, ao senhor secretário municipal de saúde, Senusa, Alain Rodrigues da Silva, requer que seja realizado projeto de planejamento para a reforma de todas as unidades de saúde, relatório de todas as emendas enviadas por deputados estaduais e federais para o custeio do ano 2020-2021, onde foi implantado toda a movimentação para a compra de vacinas, fármacos e equipamentos no período da pandemia 2020-2021, fase que se encontra a vacinação do público-alvo. Vereador Wesley Jarbas. Indicação número 159-2021. Ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, solicitando que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar limpeza e capim na rua Matheus Leme, próximo ao número 416, no bairro Niterói. Vereador Wesley Jarbas. Indicação número 293-2021. Ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, solicitando que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar planejamento para mutirão de limpeza no bairro São José, Bela Vista, Belvedere, em forma da prevenção da dengue. Vereador Wesley Jarbas. Indicação número 294-2021. Ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, solicitando que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Saúde para que os garis, coletores e os agentes funerários sejam do grupo de risco para vacinação do Covid-19, uma vez que trabalham de forma direta no grupo de risco e estão expostos à sua saúde. Vereador Wesley Jarbas. Moção de pesar número CM012-2021, pelo passamento de Dorico Gomes da Silva, corrido em Divinópolis, aos 15/2/2021, devendo ser feita a comunicação à família lutada na pessoa de Adélia Silva, residente na rua Sergipe, 3126, bairro Orion, Divinópolis, Minas Gerais. Vereador José Brás. Requerimento número 035-2021. Ao senhor prefeito municipal Gleidson Gontijo Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo as seguintes solicitações: relação dos conselhos municipais criados pela legislatura municipal que se encontram ativos, relação dos conselhos municipais criados pela legislação municipal que se encontram inativos, bem como os já justificados quanto à sua inatividade, especificação dos membros titulares e respectivos cargos, assim como especificação da suplência de cada conselho municipal, especificação do local, data e horário que ocorrem reuniões de cada conselho municipal, dados de contato, telefone e e-mail do presidente e secretário de cada conselho municipal. Vereador Zé Braz. Indicação número 177-2021. Ao senhor prefeito municipal Gleidson Gontijo de Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de que seja realizada a instalação de quebra-molas na rua Jobert Cavalieri Zeca, na altura do número 458, no bairro Santos Dumont. Vereador Zé Braz. Indicação número 178-2021. Ao senhor prefeito municipal Gleidson Gontijo Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de realizar obras para o calçamento da rua Itaúna, entre a Avenida Belo Horizonte e a Rua Liberdade, no bairro Icaraí, bem como instalação de pelo menos 2 postes de iluminação no trecho. Vereador Zé Braz. Indicação número 179-2021. Ao senhor prefeito municipal Gleidson Gontijo de Azevedo, solicitando para que seja estudada junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade realizar obras de reforma em todas as dependências, tanto estruturais quanto na pintura geral, ou que for necessário, em uma casa abandonada na rua de propriedade da Prefeitura Municipal de Divinópolis, na rua Jogos Cavalieri Zeca, próximo ao número 474, no bairro Santos Dumont, para que a mesa possa receber o PSF do bairro. Vereador Sebras. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zé Braz, pelas leituras. Passo agora para a tribuna livre. Quero aqui convidar o senhor Darli Salvador, que irá relatar problemas enfrentados pelos moradores do bairro Santo André e adjacências. Para se dirigir a essa tribuna, informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 ao 270 do regimento interno dessa casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário. Seja bem-vindo, Sr. Darli Salvador. Fique à vontade de usar a nossa tribuna livre.
Boa tarde a todos. Cumprimento quem me ouve, público presente e demais edis dessa casa. Sem muitas delongas, porque é o tempo que não é democrático. Gostaria da presença do Edson de Souza, se estiver na casa. Gostaria, sim, que ele estivesse no plenário, se for possível. Quem não me conhece, eu sou Darli Salvador. Eu ocupo hoje 3 cadeiras de presidência. A presidência do Conselho Administrativo da Diviprev, a presidência da ONG Água de Minas, socioambiental, e a presidência que é mais relevante na minha vida, que é a missão da minha vida, que é a Associação de Moradores do Bairro Santo André. Acredito que todos nós, a termos de município e de Brasil, ou talvez até do mundo, achem que um dos maiores problemas que nós temos hoje é a corrupção. E como estudioso que sou de gestão pública, eu afirmo para os senhores que o maior problema que nós temos hoje é a desigualdade social. A desigualdade social que escraviza, que tira a dignidade do meu povo, que não permite que ele tenha acesso ao que o Estado tem por obrigação de oferecer. Eu não estou aqui pedindo nada para o Santo André e nem a região. Eu estou aqui requerendo. Quando se requer, é um direito que você já possui legítimo. Estou requerendo dignidade para o meu povo. Serviço público correto, limpeza de lixo, transporte público. Temos paciente que não tem acesso à saúde porque não tem uma via onde a van da hemodiálise não chega. Senhores, eu apoiei esse governo e apoio, porque ele é audacioso, mas há necessidade de mudar o discurso, que estamos há 40 dias, que estamos há 50 dias, que estamos há 60 dias de governo. Cadê o plano de governo? Cadê a metodologia? Cadê o cronograma? Qual é a posição que o Bairro Santo André ocupa hoje na questão de atendimento? Eu não quero prioridade, mas eu quero que o dia dele chegue. Senhores vereadores, há um excesso de marketing. Há um excesso de preposição. Quando há um excesso de preposição, porque falta política pública, porque falta planejamento. Se tiver planejamento, não há necessidade dessa ladainha aqui, não. Se tiver um cronograma, todos serão atendidos, sem privilégio, sem apagar incêndio. Meu ilustre amigo Edil Ed Souza que chegou. Vou falar para o senhor. O mundo está cheio de máximas. Estamos precisando de ações, atitudes. Outro dia o senhor falou em um grupo de WhatsApp: tem que olhar aos que riem e aos que choram. E eu lhe digo, temos que ter discernimento para saber quem é quem. Quais são os que choram nesse momento? Quais são os que estão rindo? Apoio esse governo. Ele tem que ser audacioso. Quando um governo fala para mim que tem uma, ou duas, ou três patrolas para atender um município desse tamanho, eu não acredito. Tem que buscar recursos, ferramentas e mecanismos para atender um município do nosso tamanho. E eu acredito que ele vá com o apoio dessa casa. Eu acredito nessa casa. As minhas críticas são construtivas. Eu nunca fiz uma denúncia sem uma proposta ou sem uma contrapartida. A minha comunidade está lá pronta para trabalhar. Só que nós somos poucos e sem recursos. Por quê? Onde está o nosso recurso? Nobre Edil Eduardo. Onde está o nosso recurso? Busquem eles. No Ministério da Cidade, no BNDES. Façam lisem. Que essa casa aprove. Porque o executivo não tem como trabalhar. Quando eu faço a crítica com ele, mas eu também o defendo, porque ele tem que ter mecanismo, ferramenta, dinheiro. Votem aqui uma emenda, sei lá o quê. Eu não tenho conhecimento suficiente. Eu não domino a área de vocês, mas eu domino um conhecimento muito grande em gestão pública. Eu não tenho falsa modéstia. E quando eu falo que está na mão de vocês, está na mão de vocês em dar subsídio ao executivo para fazer o que precisa. Volto a repetir: excesso de marketing, é muito vídeo, é muita foto. Não, o problema nós já conhecemos. Apontar o problema, tirar foto e fazer vídeo, nós fazemos. Não sou contra. Vocês são todos bem-vindos. Venham a nós. Todos vocês. Nós não temos bandeira partidária. A eleição passou. Nós somos os únicos. Estou com você, estou com você, Eduardo. Com todos vocês. Mas é chegada a hora de mostrar o plano desse governo. Eu não estou vendo. Eu acredito que tem, mas eu não estou vendo. Porque há uma série de atendimentos aleatórios. Mais 2 minutos, por gentileza. Eu tinha muita outra coisa para falar, mas eu vou tirar esses 2 minutos para agradecer vocês todos. Para agradecer vocês todos pela disposição que eu tenho visto, pela luta que vocês têm travado e melhorias para o nosso município. Seria eu um egoísta, um covarde, se viesse aqui pleitear coisas só para a minha comunidade. Mas eu tenho visto a lista de vocês e todos vocês têm o meu respeito e admiração. Que Deus abençoe essa casa e dê discernimento a ela para buscar o que a gente precisa. Muito obrigado a vocês e uma boa tarde a todos e que Deus abençoe a todos nós.
Obrigado, vereador Darli Salvador, pelas palavras. Passa a palavra livre para os vereadores para a apresentação de relatórios de comissões, informando os senhores vereadores que terão prazo de 8 minutos prorrogado por mais 2 para as suas apresentações. Não havendo vereadores para apresentar relatórios finais, passa a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeira vereadora inscrita, Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente. Senhor presidente, boa tarde. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento os demais. Fica até parecendo que eu quero ser a primeira. Eu coloco lá no quarto, não aparece ninguém antes de mim, né? Então, vamos lá, né? É, Darli, hoje eu recebi um telefonema na parte da manhã de uma líder comunitária de um bairro lá do lado de lá do Porto Velho. E vim pensando em falar sobre ser líder comunitário. Aí, para minha surpresa, o uso da tribuna hoje foi do Darli Salvador. Não vou falar da Ana Paula, vou falar da liderança comunitária como um todo. As pessoas falam assim, mas eu trabalho de graça pela minha região. Gente, nós trabalhamos por amor ao bairro que a gente mora e à região que a gente pertence. Porque o trabalho que o líder comunitário desenvolve é por amor mesmo. Eu, quando fui presidente da Associação do Quintino, e isso foi lá atrás, foi bem longe, em 1999, às 7 horas da manhã eu já estava na rua. Fazendo o quê? Olhando todas as ruas que precisavam de alguma coisa. Ou era luz, ou era água, ou era papelamento. Eu posso dizer para vocês que durante o tempo que eu estive na Associação de Moradores ou até fora da presidência, raramente as pessoas batiam no meu portão. Por quê? Porque era por amor. E na época a gente não tinha a separação do Casanova e do Quintino, porque a gente ainda não tinha o Nilda Barros. Darli, ontem eu dei uma passada no Santo André, só para me ver uma ação que estava acontecendo lá. E realmente, quando você fala do acesso, no final de semana choveu e eu vi que realmente as pessoas não conseguia sair nem entrar de Santo André. E isso, Darli, que você fala do seu bairro, eu vivi por muitos anos no Quintino. Muito. Nosso ponto de ônibus era na Codil. E quando a gente passou pela primeira linha, que foi o 24, ele parava ali próximo à saca do Zé Quintino. Quem quisesse, pegava o resto a pé, com sacola, com menino, e ali ia caindo e levantando, mas a gente venceu. E o Santo André vai vencer, o João Paulo vai vencer. Sabe por quê? Como você mesmo disse, você parabenizou todos os vereadores. A gente é nítido e a gente percebe claramente que todos eles, de uma forma ou outra, cada um na região da cidade, ou às vezes dois ou três juntos em uma região, realmente estão imbuídos em buscar o melhor para a cidade. A proposta do governo atual, de fora para dentro, ela realmente está acontecendo. Mas eu queria muito pedir às pessoas em casa que tivessem um pouco de paciência. A chuva continua, ela não para. Ainda está chovendo bastante, esse mês ainda vai chover muito. Todo mundo sabe que a atual administração pegou uma cidade destruída. Então, assim, as coisas vão acontecer, Darli. Mas não é no ritmo que a gente esperava, não. Mas vai acontecer e a gente tem que ter fé. E eu estou aqui como parceiro do governo, acredito que aqui é a maioria, para a gente ajudar o município. Você tem visto, eu acredito que sim, que a gente tem visto muitas pessoas na cidade fazendo mutirão aos finais de semana para fazer capina, porque a EMOP não tem pessoal. A gente tem que lembrar disso. A gente não via isso em outros governos, mas graças a Deus a gente está vendo e a coisa está caminhando. Não está correndo, está caminhando e vai dar certo. E você pode contar comigo, pode contar com a Lohana, com os meninos aqui, porque vai dar certo sim. É, na minha campanha, eu usei muita engrenagem a partir do dia 1º, eu vou falar dela todos os dias, de que a engrenagem de Divinópolis só vai funcionar quando as pessoas se unirem para movimentar a engrenagem. É, eu já falei aqui algumas vezes sobre a nossa primeira proposta durante a campanha. Então, a nossa primeira proposta foi essa: a transparência na saúde. Vocês podem entrar na minha página, que isso aqui, essa foto aqui, está lá. Por que que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque hoje foi protocolado nessa casa o nosso primeiro projeto de lei. Então eu já vou adiantar para vocês aqui o que é o nosso primeiro projeto de lei. O nosso projeto de lei, ele fala realmente da transparência da saúde. Ele é o número é o 34.200 deste ano. O que que quer dizer esse projeto? Todo mundo sabe sobre a lei da transparência, que ela é do dia 25 de julho de 2009. Todas as pessoas usam a internet e entram nos portais das transparências que a gente tem nos governos. Nem todos são fáceis de entrar, outros são mais fáceis, a gente tenta achar alguma coisa e outros não, mas a gente acredita que esse projeto aqui, ele vem bem a calhar. Eu queria explicar para vocês o que quer dizer esse nosso projeto. O projeto CM342021, ela dispõe sobre a publicação na internet da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas discriminadas por especialidades, exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos da rede pública de saúde da cidade de Divinópolis. Aí vocês vão pensar assim: este projeto está com um arzinho de ser inconstitucional. Não, ele não é. Ele já foi visto e revisto, mas logicamente que vai passar pela casa. E tem até algumas cidades aqui no nosso entorno que eu posso citar que já aprovaram esse projeto: Leopoldina, Pitangui e Ibirité. Esse projeto ele já está funcionando e parece que em Belo Horizonte, né? Ele está em tramitação na Câmara Municipal de Belo Horizonte. E vocês entrando na internet, vocês vão poderem ver que esse projeto também entrou na prefeitura de Taubaté, no estado de São Paulo, pela vereadora Lorene, que concorreu às eleições a prefeita, mas ela perdeu. Então ela entrou com esse projeto na Câmara Municipal, ela foi aprovada pela Câmara. Quando ela chegou na prefeitura, deu inconstitucionalidade e ela recorreu ao Supremo Tribunal, que considerou que o projeto era constitucional. Então, eu só estou contando para vocês o que é o nosso primeiro projeto de lei. Ele ainda vai passar pelas comissões, ele vai entrar nessa casa para votação, mas a gente já gosta de deixar, né, o povo bem esclarecido pelas coisas que a gente vai fazer, porque queria deixar uma coisa bem clara para todos. A Ana Paula está aqui para ser o mais transparente possível e tentar buscar todas as informações que o povo não sabe. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino, pelo seu pronunciamento. Peço, vereadora Ana Paula, para ocupar a secretaria aqui só um minuto, para que o vereador Israel possa usar a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Israel.
Senhor presidente, permissão ficar sentado.
Concedido, vereador.
Senhoras e senhores, meus novos vereadores, vereadoras, público presente, quem nos acompanha em casa, da TV Câmara, colaboradores dessa casa, boa tarde. Senhor presidente, hoje eu quero parabenizar um grande amigo nosso, Joel Ribeiro, ex-secretário de saúde da nossa querida cidade vizinha, São Gonçalo do Pará. Joel Ribeiro, meus parabéns. Quero também parabenizar o grande amigo Pantera do bairro Interlagos pelo aniversário de 16 de fevereiro. Pantera, meus parabéns, tudo bom, muitas felicidades. Presidente, eu quero agradecer ao prefeito Gleison e sua equipe de trabalho com Gustavo Rodrigo Assis pelo empenho na nossa região sudeste. Ontem a gente teve a conquista, um pedido há muito tempo da população do bairro Esplanada, e ontem a quadra no bairro Esplanada foi limpa. Tivemos também o tapa-buraco na rua Goiás, Ouriz Batista Leite e Brigadeiro Cabral, que é a rua do aeroporto, a via do aeroporto. Gustavo, Gleison, muito obrigado. Amigos vereadores, nesta quinta-feira tem se falado muito sobre o serviço da prestar pela Copasa. E como diz o napolitano, eu comprei todo o andamento e todo o processo de concessão do serviço de água e esgoto em nossa cidade. E na reunião do dia 16, terça-feira passada, em pronunciamento aqui na tribuna, o nobre companheiro vereador insinuou que esse vereador é um desconhecedor da história de Divinópolis. Quer deixar claro que a história não coberta os atos e a responsabilidade de cada um de seus envolvidos, principalmente de nós, que somos políticos e que o assunto mencionado por um foi sobre o esgoto. Que somos políticos e que o assunto mencionado por mim foi sobre o esgoto e não sobre o tratamento de água. Seu papel de cada um político é fiscalizar. Então quer dizer, se nós vereador, que esse vereador aqui não é um leigo, é um conhecedor. E eu conheço todo o trâmite, desde então. Antônio Martins, Galileu, Demetrio e Vladimir. Esse novo vereador não é leigo. Eu sei que foi todos os trâmites. Foi citado como leigo, que eu deveria estudar e ter ciência do que eu falei na tribuna. Eu quero dizer esse novo vereador, que esse vereador aqui não é leigo, como qualquer um aqui, que eu tenho certeza que conhece, com todos os seres trâmites que passaram o esgoto para a Copasa. Presidente, muito obrigado, por hoje é só.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia. Praça para o próximo vereador inscrito, vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus nobres colegas. Pessoal que nos acompanha aqui em plenário, em especial Darnley Salvador, uma pessoa que eu pude conhecer pessoalmente esse ano. E já admiro a sua luta lá no bairro Santo André. É, como diz a nossa colega Ana Paula, eu também que venho, né, morador do bairro Maria Helena há mais de 30 anos, a gente sabe a luta que é. Principalmente quando lá não tinha calçamento, não tinha asfalto, que o ônibus ficava na metade do caminho também. Então eu te cumprimento e te parabenizo pela sua luta, porque isso é uma guerra, isso é luta. E igual te falei, quando eu te conheci, há pouco mais de 30 dias, né, pessoalmente, estou à sua disposição e vou tentar fazer, sim, o possível nesse ligamento do Legislativo com o Executivo. Você pode ter certeza disso. Cumprimentar o pessoal de casa, pelas redes sociais, pelo o nosso Instagram, em especial o mestre Gels, que está nos acompanhando. Te mandou também parabéns, o Danley. Ele é uma pessoa muito boa, o nosso mestre Gels. Senhor presidente, como eu falei na terça-feira, né, jantei o assunto, hoje eu venho falar do poliesportivo do bairro Planalto. Poliesportivo, veio um questionamento, no início do ano eu pedi para o diretor de esporte Wesley para abrir o poliesportivo do bairro Planalto para a população do bairro Planalto estava me cobrando isso. E infelizmente o Wesley me explicou que por alguns motivos o poliesportivo estava fechado, mas recebi várias denúncias que o poliesportivo estava funcionando na parte da noite. Então, senhor presidente, eu fiz a reunião, como eu dei início na terça-feira, expliquei que fiz uma reunião com o diretor de esporte Wesley, com o prefeito Gleidson, para que ele pudesse me explicar o que estava acontecendo e eu trazer essa resposta para aqueles moradores do bairro Planalto e região. E fui muito bem recebido, o prefeito me atendeu muito bem, o diretor de esporte Wesley também, e eles me esclareceram o seguinte, que as pessoas que estão usando o poliesportivo do bairro Planalto atualmente são apenas as entidades que têm os projetos esportivos, como o GEC, Associação de Basquete e o NIT, através de um contrato com a prefeitura, para que esses projetos não percam a verba que recebem em manutenção de suas atividades. O GEC, por exemplo, atende mais de 250 crianças carentes da cidade, proporcionando a prática de esporte em diversas modalidades. O fato da prefeitura ainda não ter realizado a abertura do espaço para a população do bairro lá e ao redor, são dois fatores, e é o que eu venho aqui nessa tribuna cobrar. Primeiro fator é que nessa pandemia, lógico, né, aquilo que mas o senhor presidente cobrou na quinta-feira passada, que é a pandemia. O acordo com o Minas Consciente é permitido só a realização de partidos ou atividades esportivas, como prática de exercício. É aquilo que a gente comentou semana passada, que eu ainda não entendi e não tive uma resposta ainda. Porque o treino pode e as peladas não pode. Porque o treino pode ser feito e o futebol peladinho não pode. Se não pode, não pode, na minha humilde opinião. Mas vamos lá, né? E além disso, senhor presidente, o que deixa a gente mais indignado, o outro fato, que impede a utilização do complexo pela população, que precisa ser resolvido o mais rápido possível, são as adequações daquele local. Principalmente a parte assim, de construção. Nós fomos atrás, né, o diretor Wesley me explicou que a empresa que fez aquele serviço é a BR Leão Construtora, que realizou a construção do complexo, porém com algumas irregularidades. Vou avisar para a minha grande equipe, que eu quero mandar um abraço, que eu tenho orgulho de chamar eles de parceiros da minha assessoria, que é o Andinho, a Tainara, a Kênia, o Dudu. Aqui eles cooperaram demais com essa BR, porque não é algumas irregularidades, não, são muitas irregularidades lá. Então, o que que acontece? Essa empresa fez esse serviço mal feito, por sinal, porque eu fui lá, olhei, registrei o serviço muito mal feito. E o pior de tudo, que deixa a gente mais indignado e até mesmo com vergonha, é porque a obra foi inaugurada. Aí a gente fica assim, por não entender, a obra foi inaugurada, porém não pode ser usada, você tem regularidade. Então por que inaugurou a obra? Eu acho. Não sei não, mas eu acho. Foi para fazer um palanque político, né? Aí como político a gente fica envergonhado disso. Vamos inaugurar a obra correndo lá para a gente fazer o palanque político. Então fica aqui a indignação da gente. Quero mais uma vez, podem me chamar de puxa-saco aí, ó. Subo na tribuna para agradecer e subo para cobrar. É igual eu sempre expliquei.
Quero agradecer o prefeito, sim. Ele me atendeu super bem. Ele também ficou muito indignado com isso e vai tomar as medidas cabíveis, porque essa empresa foi notificada 3 vezes. 3 vezes foi notificada. Agora, pelo que ele me garantiu, que vai resolver esse problema e vai notificar ele no Ministério Público. E eu espero que assim seja, porque, como a maioria da população divinopolitana, como o Darli Salvador, que aqui falou, e que esse vereador aqui também fala, como eu confio no Poder Executivo hoje, que está atuando, eu tenho certeza absoluta que eles vão tomar essa providência, sim. Então, eu confio muito no Poder Executivo e vou esperar essa resposta. Então, está aí a resposta dos moradores do bairro Planalto. Eu acho que seria, a gente não poderia também cortar esses meninos que estão lá, né, essas entidades que estão lá também, não. Então, está a resposta. Mas nós vamos cobrar na hora que for preciso de cobrar, igual eu fui lá e questionei isso com o prefeito e com o diretor de esportes. Mudando de assunto, senhor presidente, mas também indignado também, é com o bairro Progresso. O bairro Progresso, que de progresso não tem nada, já falei aqui na primeira vez, vou falar de novo. O que está acontecendo com o bairro Progresso? Nada de progresso, o bairro foi abandonado, fizeram um alvoroço inteiro na cidade, a mídia pôs o bairro Progresso como o melhor bairro para venderem os lotes e desdeixaram, está lá julgado o bairro Progresso. Só que o problema é que o bairro Progresso está prejudicando o bairro Maria Helena. Porque para vender o lote, o bairro Progresso é ao lado da UPA. Mas o verdadeiro endereço do bairro Progresso é entre o Maria Helena e o bairro São Simão. Então não tem nada ao lado da UPA, não. Eles fizeram essa barragezinha lá, por quê? Porque chove, vai escorrendo, e a barragem, aí desce barro, desce lama lá para o bairro Maria Helena. Então, deixo aqui minha indignação, a gente está procurando saber que a gente, parece que o pessoal que comprou os lotes lá também estão sendo lesados, porque está parado, não tem infraestrutura nenhuma. Quero cobrar isso da prefeitura anterior, que aprovou esse projeto de fazer esse bairro lá que está parado, e a série acabou. Já vamos fechando fevereiro já. E deixar a indignação disso. Respeito com o bairro Maria Helena. Você vai lá e faz o bairro lá e não deu certo, ou vendeu para poucos e pronto, tem morador, tem pessoas, morador não, pessoas que comprou o lote lá, parece que já está até entrando no Ministério Público. Se não entrar, nós vamos procurar isso, já olhei com a minha assessoria, se não tiver entrado, eu mesmo vou entrar no Ministério Público, sim, ué. Está prejudicando o bairro inteiro. Então deixa a indignação nossa com o bairro Progresso, que de progresso não tem nada. E mais uma vez, né, mandar assim, um abraço para o pessoal lá do bairro São Bento e falar para eles que eles podem ter certeza, a indignação nossa também é muito grande, que como está lá o bairro o Santo André, o São Bento também está intransitável. Pedir a pessoa do senhor Gustavo Mendes, secretário, prefeito Gleides, que possa mandar um patrulhamento lá para o bairro. O bairro São Bento tá complicado o trem lá. Lá choveu, acabou. Então, pediu ao prefeito Gleidson, ao Gustavo Mendes, que possa dar uma atenção também ao bairro São Bento. Porque ali também tem moradores. Ali está na mesma situação, a gente sabe, que é do bairro Santo André e outros bairros, bairro João Paulo II e outros bairros. Deixa a nossa indignação aqui e pedir esse patrulhamento lá para o bairro São Bento também. Os moradores lá gravam vídeo, mandam vídeo pra gente. Eu, Ney, só corre a gente aqui. Eu, Ney, então, eu tenho certeza que o Gustavo Mendes, juntamente com o prefeito, vai dar uma olhadinha lá pra gente, pro bairro São Bento. E também pedir o patrulhamento do final da Rua São Brás, que vai até o bairro São Simão, sai do Maria Helena de São Simão. Já conversei com o Gustavo também, pedi para agilizar isso, porque tá ficando carro no meio do caminho lá também, viu? Então, se puder dar essa força para a gente aí, porque o que acontece? A gente está aqui para agradecer e para cobrar. Mais 2 minutos, senhor presidente. Nós estamos aqui para agradecer e para cobrar. Então, estamos cobrando isso e pedir encarecidamente mesmo, para o Gustavo Mendes, o prefeito, dar uma olhadinha assim. O bairro, eu tive lá, o bairro Santo André, o Darlene não está aqui para fazer gracinha, não. Ele está aqui para cobrar uma coisa que eu tive lá, que ele me mostrou, eu vi lá, a situação lá é precária mesmo. Eu que tenho uma irmã que trata na nefrologia, faz hemodiálise, sei a dificuldade que é. Você imagina duas pessoas
e tendo que... Eu vi, ele me mandou foto do Fusquinha dele lá, correndo atrás de um de outro. Então, ó, gente, vamos dar uma força lá, vamos unir, vamos fazer valer o nosso mandato mesmo, que a gente fica aqui só 4 anos, mas que a gente faz valer isso, olhar essas regiões carentes, essa região que pede socorro. A gente fica muito triste de ver essa região, por quê? Porque a gente passou por isso, eu passei por isso, eu buscava minha mãe 11 horas da noite, lá embaixo, lá perto da Gerdau, porque o ônibus não subia, nem o Mangabeira, nem o Marilena, então a gente sabe como que é. Por hoje é só, senhor presidente, quero agradecer, muito obrigado.
Obrigado, vereador Neiburger. Próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Boa tarde, nobre presidente, peço permissão para falar deste lugar.
Concedido, vereador.
Muito boa tarde a todos, peço licença aqui para fazer a retirada aqui da máscara, melhor dado aqui o distanciamento. Quero cumprimentar a todos nessa tarde desta quinta-feira, véspera aí do final de semana, estava aqui me perdendo o dia, caros colegas vereadores, imprensa aqui presente, todas as pessoas que estão nesse plenário, carinhosamente aqui também cumprimento os colegas de imprensa, na pessoa da Amanda Quintiliano e também do Geraldo Passos, que sempre aí nos acompanham, estendendo aí um abraço a todos os colegas, também ao Eduardo Silva, da TV Candidez, do programa Cidade Urgente, que hoje nos citou dando destaque mais uma vez na nossa briga, na farra das vacinas, na farra dos fura-filas. E é disso que mais uma vez eu quero falar nesta tarde de hoje, senhor presidente, já que era para ter falado na última reunião, mas aqui dado a grandeza de diversos assuntos a serem debatidos, mas mais uma vez aqui a gente traz. Inclusive ontem foi destacado em matéria veiculada aí para todo o nosso estado e evidentemente também tem um certo destaque na mídia nacional, que é um dos maiores veículos de imprensa do nosso estado, que o estado de Minas, inclusive também propagou aí essa notícia da nossa denúncia, aqui feita e apresentada nessa tribuna, né, prestigiando aí o trabalho dessa Câmara Municipal. Mais uma vez, então, cumprimento a jornalista Amanda Quintiliano, que sempre nos acompanha atentamente. Bom, seria hoje, né, para começar mais uma etapa, né, a etapa desses profissionais. Aí a prefeitura me vem ontem, ao apagar das luzes no final do dia, desmarcando a data e jogando para sábado. A FEMUSA está lidando com essa situação propelatória como se estivesse realmente tratando uma gripezinha. É isso que eu estou achando, que a FEMUSA está levando isso juntamente lá com o secretário Alan Rodrigo. Não é uma situação de vida ou morte que eles estão lidando. E aqui eu sei muito bem da dificuldade hoje do município com as vacinas, só que o governador Romeu Zema vem ontem, com aquela enrolação, né, com aquela conversinha de que vão chegar mais milhões de doses de vacina, mas para a população realmente não ficar ainda mais ansiosa. A gente sabe que é aquela história para boi dormir. Vai chegar, não sei quando. Mas agora, voltando para o âmbito municipal, o assunto é muito mais sério. Por quê? Se a gente, nós já temos aqui no município essas vacinas da primeira remessa ainda, que estão lá guardadas. Eu tenho aqui provas, mais uma vez, de uma gerente de posto de saúde que entrou em contato comigo. Mais uma vez a pessoa pede para se manter no sigilo, mas eu, quando fala que as vacinas chegaram lá no posto, ficaram jogadas. Chegou de qualquer jeito para essa remessa dos idosos acima de 90 anos. Chegou lá, claro, uma pessoa da FEMUSA, no posto devidamente, chegou lá com o carro da FEMUSA, mas entregou de qualquer jeito. E a gerente ficou espantada com a situação. Espantada por quê? Qualquer vacinação de poliomielite, que seja, por exemplo, na gotinha, a FEMUSA chama uma reunião entre 15 e 20 dias antes para ser discutido um planejamento. E nós estamos falando de uma vacina cara, cobiçada, que está em falta, que a FEMUSA não vem fazer um plano, não chama sequer um gerente desses postos para conversar. Aí quando a gente vem para a tribuna, traz denúncia, eles falam que é sensacionalismo. Sensacionalismo onde, gente? Agora cumpriu o seu papel, exercer a função virou sensacionalismo. A hora que coloca o dedo na ferida deles, no que está errado, eles reclamam. Ninguém está aceitando crítica mais, senhores vereadores. Não tem crítica mais, é só elogio. Vamos elogiar então, mas elogiar o quê? Se estão errando, vamos colocar as coisas nos eixos. Quero até cumprimentar aqui a vice-prefeita e secretária de governo, senhora Janete Aparecida, que brilhantemente aqui ocupou essa tribuna, aguerrida durante os últimos 4 anos na legislatura passada. Eu tenho orgulho de ter trabalhado ao lado dela. Ontem ela assumiu uma bronca aqui, eu achei muito prudente, muito responsável por parte da Janete,
que está tomando um posto que seria do secretário de saúde, que era ele para vir a público e falar isso. Ela disse aqui numa mensagem, vou resumir, até se justificando para essa vacinação que iria, aliás, esse agendamento, né, da etapa que começaria hoje. Ela, conforme a programação definida, a imunização deste grupo iniciará no sábado, dia 20, ou seja, quando aconteceria hoje. Esse processo estaria começando nessa quinta-feira. É, o ato dela, né, de reconhecer um erro do governo, ela disse aqui terminando a mensagem, por esses motivos, preferimos assumir o erro e corrigi-lo do que manter um planejamento mal elaborado. Quem que é responsável por esse planejamento mal elaborado? O secretário que não vem, que não assume os seus erros. E por isso aqui, senhor presidente, faço questão, encaminho agora a Vossa Excelência e convoque o secretário Alain Rodrigo para vir aqui a essa casa já nos próximos dias, assim que possível. Estou encaminhando aqui, entregando esse documento em mãos. O secretário de saúde tem que vir aqui a essa casa e responder os questionamentos de cada vereador. Cada vereador que tiver aqui um questionamento, e a população também, o canal de todo mundo aqui, acredito que esteja aberto, porque afinal de contas, quem deixa a sua rede social ativa, automaticamente está deixando aí seu gabinete também de portas abertas para a população, acessível, além das portas da Câmara. E é o que a gente pede aqui, é o que eu tenho dito todos os dias, não só aqui, mas também no meu programa na Rádio Sucesso, diariamente, de 6 às 8 da manhã, as inúmeras mensagens da farra da vacina que a gente recebe das pessoas. Olha, acredito que ninguém esteja. A população, então, também está fazendo sensacionalismo, então, além do vereador. Então, a população é sensacionalista de apenas cobrar por seus direitos. Agora eu vou para mais uma mensagem aqui, dando voz à população. Sempre me mandem mesmo o que eu preciso de ter embasamento para cobrar aqui por vocês nessa tribuna. E sempre, de fato, o que a gente faz aqui é com extremo prazer, caráter e respeito, tanto com a função que o cargo me exige, quanto a de vocês que estão aí, que merecem, que nos colocam aqui. A dona Irani mandou aqui falando o seguinte: boa tarde, me desculpe usar esse canal, primeiro que não tem que se desculpar, estou aqui é para fazer isso. Gostaria de saber sua opinião sobre o público estabelecido para vacinação, que inclui profissionais de saúde que não estão na linha de frente, inclusive fisioterapeutas. Bom, só vou abrir um parênteses aqui, hoje nós temos esse amparo desses profissionais que estão amparados por lei, viu, dona Irani? Então, na questão, esses profissionais estão sendo amparados por lei porque eles são profissionais também. É só tem hora que eu não concordo, qual que é a diferença, por exemplo, às vezes, estou falando aqui a grosso modo, tá? Me corrijam, fiquem à vontade, por exemplo, de uma pessoa que é agora um veterinário para qualquer um de nós ali, uma pessoa, por exemplo, com caixa de supermercado. Quem tem mais probabilidade, na opinião de vocês, de pegar Covid? O veterinário, que é um profissional de saúde, ou um caixa de supermercado? Agora, duplicando esse risco, uma pessoa que vai com 60 anos de idade ou mais, são muitas pessoas que vão lá no supermercado, que correm esse mesmo risco. Então, é pertinente também, eu tenho que dar voz para esse questionamento que ele tem que ser levantado. Porém, dona Irani, eles são profissionais da saúde. Ela me pergunta, você entende como correto? Eu realmente não gostaria, viu, dona Irani? Eu realmente não gostaria. Eu preferia que todo mundo que está no grupo de risco acima dos 60 anos de idade estariam aí também sendo priorizados, até mesmo antes de alguns profissionais. Ela ainda termina aqui a propósito. Ficarão também sem a vacina, pelo menos por agora, idosos, pessoas que estão muito à frente nesse grupo de risco. Eu estou aposentado, ainda posso me cuidar, tendo, às vezes, a necessidade de sair de casa só uma vez por semana, mas, infelizmente, algumas pessoas não podem se dar essa mesma situação que a minha. Termina aqui a dona Irani também, tendo compaixão com as demais pessoas. Quando é mais pessoas que fazem parte desse grupo de risco. Mas eu defendo aqui os profissionais, por exemplo, também da saúde, como dentistas, que estão cobrando aqui praticamente diariamente, até citei aqui no nosso último pronunciamento, e vários outros profissionais. Um farmacêutico que está na linha de frente, a pessoa chega lá com sintomas, muitas das vezes ali na linha de frente, o farmacêutico ele corre um grande risco. E volto lá na situação daqueles hospitais. Volto na situação dos hospitais de acionistas na nossa cidade. Eu chamo essas pessoas, né, de mau caráter, pessoas que estão tirando a oportunidade do próximo talvez de viver, porque a pessoa que está lá no hospital, talvez ela vai pegar e vai se cuidar, ou até pior, assintomática, que leva isso para o idoso, para casa. Essas pessoas não estão colocando lugar, não estão tendo mínimo de respeito e compaixão. Por isso também são verdadeiros genocidas essas pessoas que estão tomando vacina para ir viajar, igual nós tivemos aí essa mesma situação. Entre as denúncias que eu recebi, Eu recebi, inclusive, aqui de um grande hospital da cidade, dessa vez, um médico gastro, inclusive muito famoso, respeitado aqui na nossa cidade, que passou a sua esposa nessa fila das vacinas. Inclusive, o jornal ontem só publicou, o jornal não publica as coisas por acaso não. O Estado de Minas, jornal de maior circulação do nosso estado, só publicou isso porque eles tiveram acesso. E a pessoa lá de dentro do hospital que me mandou isso, pediu pelo amor de Deus para isso não ser anexado para a sala dela, não ir para o jornal. Mas a profissional que me entrevistou teve acesso a isso. Então, hora nenhuma que esse vereador vem aqui, vem fazer o uso disso aqui, isso aqui é a coisa mais sagrada para mim. Sabe por quê? É o que eu tenho para fazer de melhor, que é dar voz aos problemas da cidade e, claro, procurar uma situação para resolver, senhor presidente. Então, cada vez que eu venho aqui para a tribuna, eu não tenho aqui uma fala infundada, simplesmente por achismo, ou jogando as coisas para o outro, não. São provas robustas para a conclusão, senhor presidente, provas robustas que trago aqui sempre e quero uma solução. Quero uma solução do governo para parar de tratar as coisas com desdém, a SEMUSA principalmente na nossa cidade. Quando eu falo SEMUSA, eu não estou generalizando, não. Sei que muitas pessoas boas trabalham lá. Prova disso está aqui um vereador eleito no último pleito, super bem votado, justamente pela sua alta capacidade, que é o vereador, primeiro secretário dessa casa, Zé Braço. Mas quando eu falo aqui da SEMUSA, claro, coloco grande responsabilidade a quem é o titular da pasta, que é quem? Secretário Alan Rodrigo. E por isso, senhor presidente, a gente pede essa convocação. Tão rápido vem essa casa aqui para esclarecer todas as dúvidas da população. Se fosse eu, estaria divulgando, estaria vacinando a população até de madrugada. E essa falta de planejamento tem que ter um basta, senhor presidente. Tem que ter um basta. A população não aguenta mais. É todo dia reclamação. É uma enxurrada. Já não basta os mau caráter dos pula-filas. E agora também a gente lidar com essa situação, com essa sanfona, velho, de vai e vem, que dia que vai vacinar, que dia não vai. Chegou a vacina, não tem vacina. É culpa do presidente, é culpa de não sei o quê. Basta nisso. Basta. A Secretaria SEMUSA está tratando isso como se fosse populismo. Ela, na verdade, está sendo a populista nessa história toda, a Secretaria Municipal de Saúde, que não chega e não enfrenta a população, não enfrenta o problema e traz uma solução. Cada dia uma notícia diferente. É o que eu tinha na tarde de hoje. Espero então que Vossa Excelência faça essa convocação e tão logo o senhor secretário Alan Rodrigo venha nessa casa esclarecer e mostrar ter transparência. Transparência é o que a gente pede, senhor presidente. Muito obrigado a todos.
Obrigado. Obrigado, vereador, vice-presidente dessa casa, Roger Viegas, a qual eu informo a Vossa Excelência que, atenciosamente, um grande amigo nosso lá na cidade de Harrisburg, do lado de Mississippi, nos Estados Unidos, acompanhando a fala do senhor. E eu quero dizer para Vossa Excelência o seguinte, que existe aqui também, da Comissão de Saúde, um pedido para que o secretário possa estar aqui já na segunda-feira, dia 22. Se posso anexar os dois pedidos, já que a pauta é da mesma natureza, para falar da vacinação. Você pode unificar os dois assuntos em um só. Ok, vereador? Okay. Então fica acatado aí para a próxima segunda-feira, às 22, dia 22 de fevereiro, às 14 horas, a reunião para o assunto da vacinação contra o Covid-19, junto com a Comissão de Saúde dessa casa. Passa a próxima palavra para o próximo vereador inscrito, Ademir Silva.
Bom, boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara e também às pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais. Eu gostaria de cumprimentar hoje aqui um amigo nosso que usou essa tribuna aqui brilhantemente, como sempre, ele sempre tem nos brindado, trazendo coisas importantes aqui para nossos debates e para a nossa vida de parlamentar, assuntos que, como ele mesmo disse, não é para ele, é para a comunidade dele, é para o bairro dele. Ele é uma pessoa super bem relacionada, tanto na vida pública, quanto na vida profissional e também lá no bairro, que ele faz um excelente trabalho. A gente sabe aqui o tanto que o Darli preza pelo DIVPREV, pesa pela LBV, a gente sabe dessa luta que a LBV tem feito aqui na prevenção das nascentes e do meio ambiente aqui da nossa cidade. Parabéns, viu, Darli? Continue assim e, se Deus quiser, eu tenho certeza que os vereadores todos estão aqui, vão te dar esse apoio que você está precisando lá no bairro Santo André. E nós sabemos, né, do compromisso que o nosso prefeito tem. Como você mesmo disse, só temos 50 dias de governo, mas eu tenho certeza que
ele não vai nos decepcionar, ele vai começar, como já começou, trabalhar de fora para dentro, trazendo as melhorias para aqueles bairros mais afastados. E o bairro Santo André, o bairro Copacabana, Lajinha, todos são bairros que estão mais afastados e que nunca estiveram na pauta de antigos governos. Eu espero que nesses 4 anos que nós estamos começando agora, seja 4 anos de avanço para esses bairros mais afastados da nossa cidade. Todo mundo merece dignidade, não só porque mora mais longe, mas merece sim ter um calçamento na porta, ter um ônibus a contento para poder pegar, ter um posto de saúde funcionando direitinho, ter uma condição de ter os meninos na escola. Se não tem uma escola de qualidade no bairro, que a prefeitura consiga um ônibus para estar levando os meninos, né, para a escola que foi escolhida pelo pai. Então a gente fica aqui, viu, Dali? Eu deixo meu gabinete 6, eu vou te ligar para a gente estar dando uma visita, fazer uma visita lá no bairro. Eu gostaria que o senhor estivesse comigo lá na visita, porque eu sou que conhece a realidade. Eu sempre falo que o líder comunitário é aquela pessoa que realmente conhece o bairro. Então, não adianta um vereador A, B ou C, que às vezes eu vou lá sozinho, aí eu vou achar que tem que fazer algo. Mas a pessoa que mora lá, que conhece a realidade, que sabe o que precisa. Às vezes não é uma ponte ligando Copacabana ao Santo André, mas é uma solução de um apatrolamento, né? É uma capina, é uma limpeza, é um problema com lixo, é um problema com ônibus, que isso às vezes pode ser resolvido da melhor maneira possível. Eu vou lá, estarei lá, se Deus quiser, amanhã eu estarei te ligando para a gente marcar para terça ou quarta-feira, segunda ou quarta-feira, a gente está indo lá com o senhor. Tá bom? Parabéns aí pela sua dedicação à nossa cidade, de modo voluntário, de modo que o senhor não recebe um centavo por isso, mas que eu tenho certeza que o senhor faz isso de coração, pensando no próximo, principalmente aqueles que nem, às vezes, tinham até condição de vir aqui, mas devido ao trabalho, devido a uma coisa ou outra, às vezes é um pouquinho de vergonha, não tem coragem de vir assumir aqui e cobrar da gente, do prefeito, melhorias para a região. Parabéns. Gostaria também de mandar um abraço nessa tarde de hoje para o meu amigo que vai fazer amanhã, o senhor Antônio Berigo, o Berigo da Sopa, lá no bairro Ipiranga. Ele falou comigo, manda um abraço para mim, que eu estou sempre assistindo vocês lá, viu, vereadores? Se você quiser mandar um abraço para o senhor Antônio Berigo, ele está ouvindo a gente lá. E ele é um cara muito bacana lá no bairro Ipiranga. Senhor presidente, hoje eu não poderia deixar de falar de uns assuntos importantes aqui na nossa cidade. Nós temos a VLI, que é uma empresa que nos dá bastante empregos, né? A gente tem uma oficina aqui, a maior da América Latina, traz muitos empregos, muitos dividendos para a nossa cidade, e que está agora querendo renovar a concessão com Divinópolis. E a gente quer fazer isso, eu tenho certeza que o prefeito quer, eu tenho certeza que os vereadores querem, devido à quantidade de coisas boas que a VLI tem trago para a nossa cidade. Mas eu gostaria de pontuar algumas coisas que a gente precisa melhorar e que a gente deve pensar quando a gente for renovar essa concessão. Primeiro, a gente tem várias interseções na linha férrea aí que tem nos dado bastante problema. Às vezes é uma cancela que não está funcionando, às vezes não tem funcionário, às vezes tem que parar uma cancela porque não tem gente para trabalhar na cancela, né? E uma coisa que eu venho sempre cobrando aqui nessa tribuna, a VLI não respeita a lei de limpeza dos trilhos. Nós temos na nossa cidade mais ou menos 25 quilômetros de linhas férreas que cortam a nossa cidade e tem uma lei que obriga a VLI deixar com que a beirada da linha, que é 15 metros de um lado e 15 metros do outro, limpos, sem mato, sem lixo, sem entulho, e infelizmente mais uma empresa não está cumprindo o seu papel aqui na nossa cidade. Prefeito, vamos cobrar, tem a multa, tem a lei que nós votamos aqui, o senhor tem que mandar o fiscal ir lá, bater na porta e cobrar, é dinheiro que vai entrar na prefeitura, porque eles não vão limpar mesmo. Então o senhor vai lá, faz a multa, depois, aí olha que doer no bolso deles, eles falam, mas por que vocês estão pagando tantos mil reais aí para a prefeitura de Divinópolis. Ah, porque a gente não está limpando. Eu tenho certeza que o chefe geral da VLI vai puxar a orelha do diretor aqui da nossa cidade. A gente precisa de correr atrás do que a gente tem. Às vezes a gente fica pensando, ah, dinheiro. Não, mas o dinheiro está aqui mesmo. A gente tem que cumprir. É multar os lotes sujos da nossa cidade. É multar, mas multar mesmo. É multar a VLI, é multar a Copasa que não tapa os buracos. Então a gente tem os recursos e às vezes o dinheiro não está entrando é porque às vezes a gente não tem gente, né? Como já falaram aqui várias vezes, tem 10 fiscais para fazer o trabalho. Vamos dar um jeito aí. Senão não tem jeito. Senão tem jeito da gente conseguir dividendos para a nossa cidade. Né? Então fica aqui essa dica, senhor prefeito. Quando o senhor for renovar agora a concessão com a VLI, coloque, pontue, faça direitinho um contrato para que essas empresas realmente cumpra o que elas estão prometendo. Porque no dia que vai assinar o contrato, está tudo muito bem. Se o senhor não lê o contrato direitinho, eles vão te passar a perna. Igualzinho a Copasa fez com o Vladimir. Ou, não, né? Em 2000 e lá vai fumaça. Que a Copasa está aí hoje recebendo esgoto, né? Sem tratar esgoto. Então, a gente fica aqui essa dica, senhor prefeito. Eu gostaria também de informar os moradores do bairro Tietê, São Roque, Planalto, Campina Verde, Belo Vale, Rancho Alegre, que eu estive conversando com o senhor prefeito ontem, né, da necessidade de uma mega operação tapa-buraco naquela região. Ele me prometeu que a semana que vem vai estar com a nova empresa lá, que é a Incobras, atuando com asfalto quente aqui na nossa cidade para fazer esse recapeamento. Então a gente espera que isso aconteça realmente, porque infelizmente o Planalto, o Tietê, o São Roque, inclusive até brinquei com, ontem eu também estive com o deputado estadual Cleitinho, eu até brinquei com o Cleitinho, daqui uns dias você vai ter que fazer um vídeo aí perto da sua casa, porque lá perto da casa do Cleitinho virou só buraco. Quando na gestão do Galileu ele colocou um sofá lá no buraco e te fez um vídeo, aí daqui uns dias vai ter que fazer um vídeo com o irmão lá na prefeitura, porque infelizmente lá perto da casa do Cleitinho também está, ó, esguelado de tanto buraco. E os moradores estão todos descontentes com isso. A gente fica cobrando aqui, não é porque eu quero fazer bonito, como o Roger mesmo falou, a gente fica cobrando aqui, não é para fazer gracinha, nem é para aparecer, não. É porque a gente não está aguentando de tanto povo buzinar no ouvido da gente e cair no buraco e falar assim, por que eu votei? Esses dias para trás eu até brinquei com a minha assessora assim, eu não sei porque que o povo vota. Porque vota pensando que vai acontecer as coisas, aí eu penso que não, está tudo a mesma coisa. A buraqueira está continuando a mesma coisa. Então a gente espera, senhor prefeito, que o senhor nos ajude aí. A gente sabe que está começando agora, não quer pegar pesado. Eu sei que o senhor é um cara que está pensando na nossa cidade, como o senhor mesmo disse no slogan da sua campanha, eu amo Divinópolis, eu tenho certeza que o senhor disso e eu espero que a gente possa resolver esses problemas o tanto mais rápido possível. Também ontem, senhor presidente, eu gravei um vídeo lá numa travessia que tem lá no bairro Tietê, na rua Márcio Francisco Vilela, Antônio Martins Vilela, desculpa. Ela é uma ruazinha de um quarteirão e meio, não é dois quarteirões, é um quarteirão e meio no Tietê. Depois ela começa lá no bairro São Roque, chamado Rua Maria Zumira. E na ligação dessas duas ruas, mais dois minutos, senhor presidente.
Concedido.
E na ligação dessas duas ruas tem um córrego. E o córrego já também, como eu já falei, vários outros locais aqui, né, na travessia do São Roque com o bairro Orion, na travessia do Tietê com o bairro São Roque, lá também já caiu 9 manilhas. 9. Hoje nós estamos lá, é uma linha de ônibus, a rua passa ônibus, nós estamos lá com meia pista. Então fica aqui essa dica, ajude quem te elegeu. Aquela região oeste ali te deu a maioria dos votos, senhor prefeito. Ajude a gente lá, porque a gente está clamando por socorro. Muito obrigado pela palavra, senhor presidente. Fica aqui esse boa tarde a todos os divinopolitanos.
Cumprimentamos pela fala, nobre vereador Ademir Silva, na sequência dos inscritos. Próximo vereador é o vereador Diego Espino.
Primeiramente, boa tarde para todos aqui presentes. Queria agradecer aqui a mesa diretora, todos os colegas. Parabenizar aqui o senhor Darli Salvador pela fala. Eu tive o privilégio de conhecer ele há pouco tempo lá no meu gabinete. Conversamos bastante sobre o bairro Santo André. Fiz o compromisso com ele de estar indo lá, de estar observando, porque ainda não tive o privilégio de estar indo lá. E queria enfatizar aqui essa semana uma reunião super produtiva que eu tive aqui com o nobre prefeito de Divinópolis, Gleides Azevedo, com a vice-prefeita Janete, onde que a gente conseguiu atrair dois grandes empresários do ramo esportivo até Divinópolis. Um, queria mandar um abraço, que é um empresário de Lagoa da Prata, do ramo de bicicletas, que inclusive é uma das melhores bicicletas do Brasil, da marca Sense, que é o Henrique. Através de seus assessores, a gente conseguiu fazer uma reunião super produtiva, falando aqui sobre ciclovia, ciclofaixa, que é um caminho que eu acho que tem Divinópolis esqueceu dessa população que gosta de bicicleta. E eu, como amante do mountain bike, do motocross, dos esportes radicais, eu estou aqui cada dia mais representando essas pessoas que estão esquecidas. Queria enfatizar também um acontecimento essa semana, um acontecimento assim que vai ficar na história, não só de Pimenta, as águas de Furnas. Agora a gente tem como comemorar. Queria mandar aqui um abraço para todo o grupo da ProFurnas. Eu, junto com o deputado estadual Cleitinho, nós conseguimos agora, quase que definitivamente, através do Romeu Zema, nosso governador, as águas de Furnas vão voltar. Então, para quem não sabe, são 34 municípios banhados pelas águas de Furnas. Graças a um projeto do deputado professor Cleiton, as pessoas desses 34 municípios de Minas Gerais vão poder voltar a ter dignidade, porque em breve todas as cidades serão banhadas novamente por essa água que estava seca, viu, pessoal? Para quem não sabe, lá está terra onde que era a água. Queria agradecer mais uma vez aqui o companheirismo e a amizade do nobre deputado Cleitinho Azevedo, e agradecer por ter aceitado meu convite, para a gente ter ido lá em Pimenta junto, para a gente ter brigado por essa causa, e que graças a Deus a gente hoje está tendo aqui o benefício de ter ganho junto com o nobre governador de Minas, Romeu Zema. Queria falar aqui que eu tenho pedido aqui diariamente as pessoas, eu tenho identificado pessoas que têm lote em Divinópolis, e eu tenho pedido no particular, na amizade, no companheirismo, sabe, nobre Ademir, eu tenho pedido a essas pessoas que limpem os seus lotes de forma amigável. Pelo visto, não está adiantando. Eu pedi, foram mais de quase 30 pessoas, eu entrei em contato pedindo para limpar esses lotes, que inclusive são grandes. São lotes que a gente poderia chamar até de bairros. Tem gente aí que tem tanto lote do lado um do outro em certos bairros, que acaba sendo quase que o dono do bairro. E eu queria enfatizar aqui que esse pedido vai acabar através de amizade e de companheirismo. A partir de semana que vem, todos esses que eu pedi gentilmente para limpar e que não limparam, vai chegar provavelmente um ofício na prefeitura com pedido de multa para vocês. Porque Divinópolis está tendo empenho, tanto do executivo quanto do legislativo, para acontecer. Só que, infelizmente, a gente depende da boa vontade e da boa fé das pessoas. Só que, enquanto não doer no bolso deles, eles não vão limpar esses lotes. Eu escuto muito aqui reclamação sobre o prefeito, mas no outro dia eu vejo a mesma pessoa que reclamou indo lá tirando foto e abraçando ele. Bom, concordo e entendo. Queria eu ver aqui, com todo respeito ao Fabiano Tolentino e ao Jaime Martins, queria ver eu aqui, nesses 60 dias, se essas pessoas tivessem sido eleitas. Esses dias eu fiquei pensando, gostaria de ter visto, sabe por quê? Não ia ter tanta reclamação aqui. Porque hoje aqui tem servido mais de palco político para pretensões de 2 anos. Ninguém aqui é bobo, está todo mundo sabendo que muitas das pessoas aqui têm pretensões políticas. Quando, na verdade, o interesse não é o povo. Mas eu vou continuar aqui enfatizando que, por mais errado e sem plano, e sem isso e sem assado que os outros têm colocado aqui, não teria melhor governo para estar nessa gestão. Não teria melhor governo. O apoio é para o Gleidson Azevedo, esse cara do bem. Ontem eu tive uma reunião com esse empresário da Fence Bike, e ele tratou assim de uma humildade, de um respeito, de uma qualificação indescritível. Queria aproveitar e indagar aqui a situação que Divinópolis, graças a Deus, está tendo um apoio e o companheirismo dos grandes empresários aqui. Queria agradecer, não posso citar nome, mas queria agradecer a todos os empresários que estão me procurando, a todos que estão aceitando a minha procura e que estão abraçando junto essa questão de Divinópolis, porque Divinópolis é de todos os divinopolitanos e é isso que vai fazer a cidade melhorar. É com empenho, é com raça, é às vezes com uma cobrança um pouco mais enérgica para as coisas acontecerem. Relacionado aqui um pouco da fala do nobre colega Demir, eu acho que a gente tem essa forma de arrecadação, que é ser um pouco mais enérgico. Eu estive conversando com o diretor, o gerente da VLI, o Flávio, que inclusive me deu a palavra que iria, dentro de, no máximo, algumas horas, vamos dizer 72 horas, ou até uma semana, a gente não falou nesse sentido, mas que ele iria estar fazendo uma poda lá no bairro... Ô Ney, onde você está falando lá? Onde que a gente está olhando aquele galpão lá? Como é que chama o bairro lá? Desculpa. No Planalto. E ele não cumpriu. Ele não cumpriu. E quando, na verdade, eu pedi ele como Diego Espino, como cidadão. Só que agora eu vou pedir ele como Diego Espino, vereador. Eu vou mandar um ofício e vou exigir que ele cumpra com o papel da VLI. Tá bom? No mais é isso. Queria aqui, mais uma vez, agradecer as pessoas que estiveram aqui, agradecer ao Gustavo, até não tem esse hábito não, mas o Gustavo fez um trabalho lá na Avenida Ayrton Senna, nós estivemos mandando lá para ele um ofício sobre a Avenida Ayrton Senna. Queria te agradecer mais uma vez o prefeito e o deputado Cleitinho Azevedo por ter me concedido a honra de ter dado uma atenção especial lá para o Profurnas, para esses 34 municípios de toda Minas Gerais que vão ser beneficiados agora através do nosso Romeu Zema. Tá bom? Um abraço a todos no Portano. Até mais.
Cumprimentamos pela fala, vereador Diego Espino. Próximo vereador inscrito na ordem, vereador Rodson Cristina Murti.
Boa tarde, presidente interino Roger Viegas, que eu cumprimento a mesa diretora, caros colegas Edins, público que nos visitam, na pessoa do tribuno da tarde hoje, o senhor Darli Ribeiro, Salvador, né? Eu estou confundindo Darli com Darcy Ribeiro, da escola. Pois é, foi nesse, Darli, mas está longe não, viu? Sei da seu esforço, sei do seu trabalho, testemunhei há pouco tempo no gabinete do seu prefeito, quando o senhor estava ali reivindicando para a comunidade, nada mais do que a comunidade, nada pessoal, de uma forma incisiva, de uma forma que tem que ser o líder comunitário mesmo e um cidadão, um morador, que quer qualidade de vida, não só para você, mas para todos ali, vários amigos, a pessoa do Tainzinho, né, que já foi presidente, já lutou muito a conquista ali também, né, Tainzinho? Uma luta de anos e anos, tem que ser valorizado o empenho também do trabalho, que é um passando para o outro bastão. É isso aí, está unidos no propósito comum. Parabéns, e o gabinete à disposição é aberto, que acho que a gente pode contribuir um pouquinho aí. Senhores, ontem, numa viagem a trabalho a Belo Horizonte, uma cidade administrativa, a qual eu trabalhei por alguns anos, e tenho orgulho de dizer que já fui supervisor regional da Coab, revi amigos, o espaço que eu trabalhei algum tempo, um trabalho bacana que eu consegui desenvolver em Divinópolis e algumas cidades da região, onde nós conseguimos descer de um fato histórico e ter até uma promoção, uma proposta naquela oportunidade, de conseguir ali cair a minha diplomacia, de 78% para 12,5%. Um trabalho que eu montei um projeto naquela oportunidade e graças a Deus até vi isso bom, de bons olhos até hoje dentro da Coab. E ali eu revendo alguns amigos, tive como supervisor da Coab, tentando trazer para o Divinópolis algumas novidades importantes e interessantes que nós temos no trabalho de bandeira de gabinete. Que é uma questão de habitação popular, uma bandeira que nós trabalhamos muito. Para quem não sabe, eu fui o responsável da entrega do conjunto profissional Lagoa dos Mandarins 2. Consegui aqueles aquecedores solares de uma forma 0,800 em parceria com o deputado federal Domingos Sávio. Consegui isenção em 16 parcelas de pagamento para ajudar os mutuários no início do conjunto. Foram várias conquistas, com cota básica que teve agora as pessoas que necessitavam naquele momento. Desenvolvi um trabalho técnico e muito comprometido, que foi revisto pela companhia como exemplo. E fico feliz. E ontem, em Belo Horizonte, com a equipe de trabalho, conseguimos fazer uma parceria com a Coab, queria dizer que o pessoal do Lagoa dos Mandarins 2, também a população do bairro Danilo Passo 1, Danilo Passo 2, todos os problemas de escritura, transferência, algum tipo de quitação, débito, boleto, eu estou agora apto para poder ajudar, auxiliar. Pode me procurar, terei o máximo prazer para orientar, encaminhar para a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, as suas demandas, para que nós possamos ajudá-los nessa propositiva, porque o Divinópolis não tem mais o seu posto avançado que tinha no PSIL, que fazia todo esse trabalho, e é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm nessa comunicação com a empresa de habitação do Estado de Minas Gerais. E meu gabinete é o 14, me coloco à disposição de todos vocês. Qualquer demanda que tiver, eu estou pronto para poder ajudá-los, orientá-los, encaminhá-los da forma correta. Nós podemos fazer regulamentação de diversos serviços, emissão de boleto, parcelamento de dívida, transferência de propriedade, de escritura. Enfim, estou à disposição para tentar ajudar vocês, que vários de vocês me viram como referência antes, né, para poder ajudá-los, e agora estou mais qualificado e preparado, vamos dizer assim, para poder ajudar. Senhores, como eu vim aqui o Darli para poder reivindicar, e vejo que a prefeitura está com dificuldade muito grande para a gente conseguir viabilizar recursos do governo estadual e federal, precisamos de projetos. Se não tivermos projetos, planilho de custo, o deputado, seja estadual ou federal, ou a liderança, o senador, o que for, até próprio direto com o governo, tanto se era estadual como federal, não consegue a liberação dos recursos. Então a prefeitura tem que se adequar a essa necessidade que alguns anos agora exige do município. Não vem emendas mais se não tiver projetos, planilhas. Então, nós conseguimos, através do deputado Munçado, na articulação com o ministro da Educação, um recurso de na ordem de 3 milhões e uma emenda pessoalista do deputado de 2 milhões para construção, aí vem dali, da Darcy Ribeiro, no Niterói, que o ministro fez o compromisso e o deputado garantiu que colocaria a sua emenda também para garantir a construção da melhor, maior escola da região, Darcy Ribeiro, um bairro da grande metrópole do Niterói, né? E estamos com um grande problema. Não tem o projeto. Como que nós podemos vincular recursos do governo federal sem projeto? Olha o pepino que o nosso prefeito está com na mão. A falta de estrutura que o município tem para desenvolver projetos, para que nós, vereadores, que tenham contato com os seus deputados, eu vi aqui o Gustavo Lito, o Fábio Avelar, o Cleitinho, o Domingos Sá, tantos outros que foram votados em Divinópolis, como que eles vão conseguir recursos? Para o Santander, João Paulo, vivendas. Caro amigo presidente do Santander, eu consegui uma emenda com o deputado Gonçalves na ordem de 300 mil reais para o bairro vivendo exposição para fazer em entrada do bairro. O que está agarrando? Projeto. Já se perdeu em Divinópolis milhões e milhões e milhões e milhões e milhões por falta de projeto e planilha. Isso não pode acontecer numa cidade como a de Divinópolis, na estrutura do patamar que nós temos, não ter uma estrutura adequada com topógrafos, desenhistas, estagiários, engenheiros, urbanistas, arquitetos, para desenvolver e deixar nossa cidade mais bonita. Se... Justamente, temos que ter essa parceria, de que forma juridicamente permitir. Então, senhores vereadores, vamos todos nós unir força com o executivo, com o prefeito, que está com todo o gás e vontade de fazer. Ele pode até não ter experiência que vários outros que passaram têm. E, né? Mas ele tem uma situação que me cativou na sua humildade, na sua simplicidade, mas na vontade de fazer. Isso é admirável e respeitado. E assim ele me conquistou com a sua simpatia da humildade. De sentar, de ouvir, de conversar. Não tem porta fechada, a porta aberta, conversa com entra e sai, qualquer um, que ali não tem amarras nenhumas. Isso é bonito e mostra. Até então, o PV vai caminhar junto. Enquanto estiver dessa forma, nós estaremos. Eu, vereador Zé Braz, carinhosamente, tentando ajudar no que for preciso, o que nós temos que fazer para o município. E que nós temos que unir força ao propósito comum da coletividade, da cidade. E ajudar o prefeito, ajudar a vice-prefeita, ajudar a cidade, ajudar a população. Como deixou bem claro o tribuno, a eleição passou, acabou. Todos nós fomos eleitos pela cidade. Nós temos um extrato aqui, exposto aqui no plenário, representativo, de vários segmentos sociais e regional. Regional da cidade, mas nós somos vereadores do município, da cidade. Não existe vereador do bairro tal de porteiro fechado, não existe isso. E não existe o vereador que só fiscaliza, que só vai legislar. O vereador está ali no pé do ouvido, escutando o presidente de bairro, escutando as lideranças comunitárias, lideranças das entidades de classe, das ONGs, os empresários, e levando as demandas para o prefeito. Mas só levar não adianta. Nós temos que articular com os deputados, nós temos que cobrar dos deputados recursos, ver na secretaria o que nós temos lá para poder aproveitar, de trazer para a cidade recursos, que seja de governo, que seja de emenda, que seja de qualquer outra natureza jurídica. Mas se nós não tivermos o tal do projeto, não adianta. E se eu sugerir para a secretária de educação, que está com essa abacaxi na mão, nós temos o principal, um terreno maravilhoso no centro de Niterói, um terreno enorme, um terreno plano, um terreno bacana, magnífico, fantástico, adquirido pela administração do Vladimir. Mas não tem recurso, e para ter recurso precisa do projeto. Então nós temos que ver de que forma contratar uma empresa especializada para fazer projetos, projetos e projetos e projetos, e nós, cada um de nós, correr atrás, né? Corremos atrás de deputados, senadores, que agora é sempre essa chance de chegar nos senadores. Já tive recurso ex-senador Aécio, da própria Anastasia até hoje, para ele vir para Divinópolis, e veio, está aí assaltado vários recursos. Eu tenho certeza que cada um de vocês conhece algum deputado, um vivo deputado. Então nós temos que ajudar, não é prefeito não, gente, ajudar a cidade. Esquece, mas aí vocês me confessam, presidente?
Concedido.
Obrigado. Olha, segunda-feira, nós vamos estar às 9 horas, se tudo der certo, lançando a construção do CNEI de Jardim dos Oliveiras. Me recordo em 2009 que iniciei o pedido, 2010, inclusive até da desafetação, eu relatei o projeto aqui do campo de futebol do Jardim dos Oliveiras, para que entre em contrapartida ao Ministério para fazer o CNEI. E por causa de um projeto, inviabilizou durante o mandato inteiro do Vladimir. Do Galileu foi quase no final que foi concluído o projeto e o deputado Minsavo conseguiu resgatar o recurso da ordem de quase 3 milhões ou mais de 3 milhões e será iniciada agora a obra com o prefeito iniciar. Fico feliz de ver que está dando fruto até hoje. Então convido a população do bairro Jardim dos Oliveiras, Dom Cristiano, Fonte Boa, Candelária, que vai ter ali agora um CNEI de qualidade padrão, como do Danilo Passo, do Lago de Guadariz, do Candidez, também está sendo construído lá no Jardinópolis. A nossa população merece e tem recurso. Cabe ter criatividade, boa vontade e uma força muito grande. Então, o que nós podemos fazer, o que o plenário pode fazer, o que os vereadores podem fazer, é isso aí, caminharmos juntos, de mão dada, firme, no propósito do prefeito, aos deputados. E que o deputado Mixavo, mais uma vez, parabéns e nosso muito obrigado pelo reconhecimento do seu esforço e trabalho. E nós vamos conseguir. Sugiro mais uma vez, secretária Andréia, que peça à prefeitura que faça a contratação e faça o processo solicitatório contratando uma empresa especializada para o projeto, e que a Secretaria de Educação tem recurso próprio de 25% constitucional do ECM para que faça o pagamento, e assim terá um engenheiro específico para a área de educação, não só para a Escola da Servidora, mas para todos os outros que precisam de reparos e a construção de mestre que eu ensinei. Obrigado, senhor presidente.
Cumprimento pela fala, nobre vereador Rodson Cristina Murti. E aproveito aqui, Rodson, para cumprimentar eu que morei por tantos anos no bairro Danilo Passo, brevemente falando aqui, claro, no momento que é oportuno. A gente sabe da realidade, né, com a relação aos moradores aí que precisam, né, desse atendimento humanizado frente aí. E obrigado por, de fato, nos representar, que minha família também já foi proprietária de um imóvel nesses montes, lá do Conjunto Habitacional de Minas Gerais, famoso Coab. Então, a gente agradece aí também o nome desses moradores do bairro Danilo Passo. A gente sabe e confia no seu trabalho. Passando a sequência, a ordem para os vereadores inscritos. Vereador do PSC, Eduardo Azevedo.
Boa tarde a todos, aos nossos colegas parlamentares, ao nosso tribuno Darlin Salvador, né? Prazer conhecê-lo pessoalmente, as pessoas que nos acompanham. Tenho a honra de receber hoje a visita da Andréia. Andréia, prazer ter você aqui. E o Thiago Melo também, um nosso amigo das redes sociais. Prazer ter vocês aqui. Quero mandar um abraço para a minha família, para os meus filhos, para a minha esposa Damaris, que sempre tem me acompanhado, e também para a equipe tão seleta que eu tenho, que são os meus assessores. Eu quero iniciar a fala dessa tarde complementando aquilo que nós havíamos falado na última reunião a respeito do CIAS e do CONSANE. Eu venho aqui mais uma vez implorar à Secretaria de Governo que possa viabilizar essa questão. Para aqueles que não estavam presentes, o CIAS é o atual consórcio que fiscaliza a Copasa, e nós vemos aí que Divinópolis está destroçada por mau serviço prestado à Copasa, e nós solicitamos aí que possa fazer essa alteração o mais rápido possível para o CONSANE, que é o mesmo consórcio que Itapsirica usa do prefeito Teco, e que tem fiscalizado a Copasa e tem feito com que ela cumpra aquilo que precisa ser cumprido. Bom, eu quero deixar aqui bem claro que nós entregamos o recibo de envio de proposição hoje, solicitando aquilo que nós havíamos falado a respeito das cotas básicas irregulares, juntamente à Secretaria de Assistência Social e à Secretaria de Fazenda do Executivo, para que eles possam mostrar para nós um projeto e possamos ter o levantamento daquelas cotas que estão sendo irregulares dentro do município de Divinópolis. Já foi apresentado, está aqui. Então, estou só trazendo aí a satisfação daquilo que nós fazemos, que nós provocamos o barulho, mas nós também agimos com o resultado. E falando em barulho, eu tenho notado que a nossa presença nas redes sociais tem incomodado. Complicado, né, cara, amigo Wesley? Eu tenho visto aí que tem chamado que Divinópolis tem virado Hollywood. Alguns falaram que daqui a uns dias nós estamos já dando autógrafo. Eu não consigo entender. Vivemos no ano 2021. E qual o problema quando você vai para a rede social expor e mostrar aquilo que eu estou fazendo? Nós gostamos de trabalhar com um mandato muito transparente, porque tem alguns vereadores aí que ficam perguntando: onde está o vereador Eduardo Azevedo? Acompanhe nas redes sociais. Eu tenho a percepção que um vereador, ele foi eleito exclusivamente e unicamente para poder representar o povo. Portanto, por questão de organização do meu gabinete, eu já disse para os meus assessores deixarem a sexta-feira para que eu possa atender o povo. E durante os outros dias da semana, exceto as terças e as quintas, que eu tenho que estar aqui na parte da tarde para as reuniões, eu estou na rua. Eu estou atrás de demandas. Então, se tem um assessor, é para ficar no gabinete. O lugar do vereador é na rua. Então, para poder mostrar aqui o que a gente está fazendo, nós utilizamos o quê? A rede social. E qual que é o problema de mostrar os vídeos? O problema é o seguinte, é que a última administração que tinha dentro de Divinópolis, eles escondiam tudo.
E se precisar de fazer um, dois, três, quatro, 100 vídeos, nós vamos fazer. Porque nós vamos mostrar o que nós estamos fazendo. Agora, para aqueles que estão incomodados, simplesmente vai lá no botãozinho, deixa de seguir e pronto. Mas é um direito nosso mostrar e expor o nosso mandato por aquilo que nós estamos fazendo, porque nós pregamos transparência. A minha família é transparente. O meu pai ensinou a mim, ao Cleiton e ao Grace, que são os três que têm cargos públicos, e ao Mateus também, sejam transparentes. E nós somos transparentes. Nós precisamos mostrar a transparência com aquilo que nós fazemos. E se está incomodando, deixa de seguir. Porque nós vamos continuar apostando, nós vamos continuar mostrando. E é através dessas reivindicações que no ano passado ainda, nós fizemos um vídeo lá no bairro Copacabana, mostrando a situação da ET. E aquele vídeo, ele viralizou tanto, que logo quando o Gleice entrou no seu governo, ele começou a fazer a parceria com os empresários. Mas é óbvio, gente, tem gente que está criticando essa parceria. Se o município não consegue, e existe a lei que permite isso, qual é o problema de fazer essa parceria para poder trazer benefícios para as pessoas? A Delva está aqui, ela mora lá no Copacabana, o bairro está esquecido desde 2008, quando ele foi inaugurado. Ontem eu tive a honra e o privilégio, após um vídeo que nós fizemos o ano passado, empresários mobilizaram e vão fazer o quê? Vão consertar a entrada do bairro e arrumar a estação da ET. O barulho feito, o bairro resolvido. Qual que é o problema de ser Hollywood, de mostrar? Tem que mostrar, gente. Nós estamos no ano 2021. Para com isso. Se eu não posso fazer nada, se eu estou te incomodando. Eu estou aqui para trabalhar. O povo me cobra, eu estou aqui para trabalhar. É para mostrar o que precisa ser feito. E foi ou não foi, Wesley? O que está sendo feito no bairro Copacabana? A ET vai ser resolvida. Vai construir uma elevatória ali, por quê? Porque nós mostramos o barulho. E além disso, o bairro vai ser pavimentado, eles vão ter acesso digno para que eles possam entrar ali. A mesma coisa no bairro Santo André, no bairro João Paulo, naquelas adjacências ali. A gente sabe disso, da luta que vocês têm, nós precisamos estar ali para poder servir vocês. E nós vamos lá e vamos mostrar. Mas além de mostrar, foi igual o Dica disse, nós mostramos, mas nós também fazemos. Tem que mostrar, tem que fazer, tem que ter atitude. Certo? Para depois eu chegar aqui e falar assim, ah, é tudo populista. Meu amigo, vocês não sabem o quanto que o meu gabinete trabalha. Vocês não têm noção. Esses meninos aqui, eles começam a receber mensagem, eu acordo todos os dias, 5 horas da manhã. E a gente começa com mensagem, mandando demanda no gabinete, de 5 da manhã até 11 da noite, todos os dias, e graças a Deus, por isso que as pessoas confiam em nós, e nós vamos conseguir atender, eu sei que é difícil, mas na medida do possível, a todos na qualidade que eles esperam. Então, quer dizer, o nosso gabinete tem trabalhado muito, e eu tenho ficado feliz por isso, pela equipe tão boa que Deus tem colocado nas minhas mãos, que é o Felipe, o Moisés, o Paulo e o Leandro. Eles sempre têm colocado pessoas boas para mim. Bom, eu até quero que também continuar nessa questão aí, que eu não discordo, certo, da questão de cobrar o governo. E pode cobrar mesmo, gente. A gente está aqui para ser cobrado. Pode cobrar, é direito de vocês. Eu não tenho problema nenhum em ser cobrado. Podem cobrar. Mas o que mais me deixa assim, por entender, é que eu não lembro qual foi o nome do nobre vereador que falou aqui, se foi o Espino, que alguns vêm cá, falam mal do Gleison, e depois chega no outro dia para tirando foto com ele. Eu fico por entender o seguinte, gente. A cidade, ela foi mal administrada há mais de 20 anos. E ninguém falava nada. Ninguém jogava pedra, ficava calado e aceitava. E agora, chegou no governo, tem nem 60 dias. E eu não sei se vocês não estão ouvindo, mas eu estou ouvindo. Porque eu percorro essa cidade. E onde eu chego? As pessoas parabenizam e elogiam o governo do Gleice. Não só o do Gleice, mas de todos os vereadores que estão aqui, que estão atuando de forma satisfatória também. Tem que parabenizar vocês também. Por onde eu tenho passado, o pessoal tem elogiado. Agora, gente, o que adianta? Isso é o que eu quero dizer, é o seguinte, são protocolos que têm que ser cumpridos. Não estou tirando a razão de cobrar. Mas o que adianta um plano de governo que não funciona? O que vai adiantar você chegar aqui, mostrar um plano de governo que não funciona? Só para vocês terem ideia, o plano de governo do último prefeito BE contemplava 3 UPAs. E aí funcionou? Não, gente. Não funcionou. Precisa do plano? Precisa, mas eu falei que no primeiro dia que eu estava aqui na tribuna,
Melhor do que falar bonito é fazer bonito. E o Gleison tem feito bonito, sim. Dá prazo para ele, dá prazo para a gente, que nós vamos mostrar por que nós viemos. A gente sabe dos desafios que a gente tem que enfrentar. A gente sabe que não vai ser fácil. Vocês estão achando que o Cleitinho, meu irmão, também não está medindo esforço em fazer parceria com outros deputados, com outros senadores para trazer recursos para a cidade? Está sim. Nós três estamos trabalhando incessantemente, não só nós, mas todos os secretariados e todos os demais 16 vereadores, que eu também tenho que cumprimentar pelo trabalho de vocês. Vocês estão de parabéns e têm o meu respeito. Então, gente, eu sempre disse, vamos dar tempo ao tempo, tem menos de 60 dias. E por onde eu tenho passado, tem pessoas que chegam para mim e falam assim, Eduardo, o que vocês estão fazendo? Quando eu falo vocês, eu não estou falando só de nós, estou falando de vocês também. Nunca foi feito na história de Divinópolis. Vai dar certo, gente. Vai dar certo. Basta que nós todos venhamos abraçar essa causa, que eu tenha certeza que vai dar certo. Bom, continuando aqui a minha fala, eu queria falar a respeito de uma questão que nós fomos procurados no nosso gabinete essa semana. E eu acho muito interessante falar sobre isso. Mais 2 minutos, presidente, para concluir. Aproveitando a situação aqui, nós protocolamos na casa hoje um acréscimo nos artigos municipais de mototáxi, motoristas de aplicativo, vans e motoristas escolares. Esse projeto, de minha autoria, juntamente com a autoria do vereador Roger Viegas, porque eu tenho acompanhado ele, eu sei da luta que ele tem tido em favor deles, te parabenizo por isso, Roger. O que a gente quer com esse projeto? A reclamação que eles tinham passado para nós era simplesmente a construção de um monopólio dentro de Divinópolis. Ou seja, o motorista de van, de aplicativo, que às vezes eu falo Uber e esqueço dos outros demais, né? Mas é motorista de aplicativo, mototáxi, eles eram obrigados a fazer a vistoria dos seus veículos para que eles pudessem trabalhar dentro do município de Divinópolis. Isso criava um certo monopólio, porque o valor cobrado era mais caro do que nas outras cidades. Vou dar um exemplo, a título para vocês entenderem, a reclamação que nós recebemos é que esse valor era cobrado R$ 400 em Divinópolis para fazer uma vistoria de uma van, enquanto em Formiga era R$ 200. Incoerência isso. Se o órgão lá que faz essa vistoria é credenciado pelo DENATRAN, por que ele não pode fazer? O ano passado foi lançado um decreto que extinguia isso. Porém, nós sabemos que o decreto pode ser derrubado a qualquer momento. Ah, Eduardo, já tem um decreto? Tem, mas para segurar essa garantia, que não venha formar monopólio em Divinópolis, eu e o Roger protocolamos aqui nessa casa hoje que todos eles, mototáxi, motoristas de aplicativo, táxi, certo? E vans escolares, podem fazer a vistoria onde eles quiserem fazer, desde que o instrumento no qual eles estão fazendo seja credenciado pelo DENATRAN. É a forma de terminar com o monopólio em Divinópolis. São minhas palavras nessa tarde de hoje.
Cumprimento pela fala, nobre vereador Eduardo Azevedo, do PSC. Obrigado, uma honra fazer parte junto, representado junto de vocês, projeto vereador. Na ordem dos vereadores inscritos, próximo na sequência, vereador do Republicanos, Wesley Jarbas.
Permissão falar sentado, meu amigo?
Concedido, nobre.
Obrigado. Boa tarde, pessoal, paz e bem. Boa tarde, presidente, todos os vereadores e vereadoras dessa casa, público que nos assiste pela TV Câmara, o presente nessa casa hoje. Quero parabenizar a fala que usou a tribuna hoje o senhor Darli, lá do bairro Santo André. Estive juntamente com ele, também com o vereador Neiburg, né, uma tarde de sexta-feira, onde não só vimos o problema, como também tentamos levar a solução. Né, a gente está fiscalizando, está passando em forma de ofício. Também nosso prefeito Gleis, a qual eu confio muito, também esteve juntamente com ele lá, sabemos das dificuldades, mas sim, queria parabenizá-lo ele. Se toda a cidade tiver um representante de bairro como o senhor Darli, a cidade estaria muito melhor. Senhor presidente, senhores vereadores, estive em reunião com a Secretaria de Assistência Social Juliana Coelho, numa tarde de terça-feira, onde participei com ela, e ela me explicou um pouquinho sobre cada serviço oferecido por sua secretaria. É uma secretaria muito complexa que merece nossa total atenção. Uma,
uma das novidades que ela me informou, que foi um furgão que estava parado há 2 anos lá, e que ele saiu nessa terça-feira pela primeira vez da secretaria para ser adesivado, e ele será utilizado para visitar os bairros e fazer cadastro das pessoas do programa Bolsa Família. Uma grande conquista para a nossa cidade, que terá o serviço personalizado. Outro assunto abordado na reunião com ela também foi sobre a cota base do IPTU, que neste ano irá sofrer algumas mudanças. A maioria das pessoas me pergunta, em meu gabinete, o que é a cota básica? É um benefício regido pela lei 049/1998, que concede descontos a contribuintes de baixa renda. Mas para conseguir esse benefício, é necessário encaixar nos requisitos estabelecidos. Como? O proprietário deve residir no imóvel, não terá direito ao imóvel que for alugado e nem emprestado. O proprietário deve ter um único imóvel em seu nome. E este imóvel deve ter aproximadamente 150 metros quadrados de construção. E essa é uma das novidades, pois no ano passado era de 100 metros quadrados de construção. E se o proprietário for solteiro, o salário dele for aproximadamente 2 salários, que daria mais ou menos o valor de R$ 2.200. E no caso, se ele for casado, a sua renda chegar até 3 salários mínimos, que seria no valor de R$ 3.300. A previsão para dar início à solicitação de cota básica está prevista para 1º de março, mas poderá sofrer algumas alterações. Outras novidades é que o solicitante precisa procurar o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, mais próximo de sua residência, para realizar o cadastro no CadÚnico, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O objetivo desse cadastro é para fazer uma justiça social e dar mais transparência ao processo. Somente as pessoas que realmente comprovarem que são de baixa renda e se cadastraram no CadÚnico, que poderão dar entrada para esse benefício, onde eu vou dar entrada à solicitação da cota básica. Após fazer o cadastro CadÚnico, no CRAS, o solicitante deverá levar um comprovante do cadastro feito e a sua guia de IPTU no CAC, Centro de Atendimento ao Cidadão, que fica localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 121 Centro, no horário de 9 às 18 horas. Segundo a Juliana, todas essas informações já foram repassadas à Procuradoria do município para fazer o decreto.
A paz, senhor presidente.
Entendido, vereador.
Wesley, parabéns, parabéns. Dari Salvador, parabéns. Posso, você foi feliz na sua palavra quando você falou a falta de projeto. É o que nós temos que cobrar do Will, né, e cobrar do, da secretaria, da secretária da Educação, sobre esse projeto.
O nosso vereador, só para não tomar pela parte aqui, foi concedido ao vereador Josafá, e houve aqui uma confusão, né, não ficou congruente, no momento oportuno, então. Vereador Josafá, cede, por favor, Josafá.
É porque o Ezra olhou para mim ali, eu peguei a fala ali.
Acontece.
Então você foi muito feliz na sua fala. O que nós temos que exigir do secretário, né, é agilidade nos processos. Porque uma coisa que você deixou de falar ali é que o projeto expira, né, a verba volta. E nós perdemos esse recurso que é lutado, suado, né, é desgastante você buscar os recursos, você correr atrás de deputado, buscar o recurso, e chega aqui o recurso, infelizmente, volta por falta do projeto. Não é isso? Parabéns pela fala. Muito obrigado.
É, não pediu, já agradeço a sessão da parte. É, eu queria estar comungando com Vossa Excelência nessa fiscalização no tocante à cota base, que a gente nota que todo governo que entra quer apertar o pobre. No Brasil, especialmente em Divinópolis, quem paga imposto é pobre. Eles vêm na cota básica como se fosse um prejuízo para o município, isso é um benefício que está dentro da lei. O governo anterior começou a dificultar o requerimento da cota básica através de ter que ir no cartório, registrar, e já vem esse governo também querer dificultar. E aonde é para dificultar, não dificulta, que é a especulação imobiliária, é os lotes, quem tem 100 lotes paga 10 reais, é aí que tem que apertar. Quem paga a cota básica tem que facilitar, é porque tem dificuldade. Não é dificultar as coisas para as pessoas, não. Eu sou contra qualquer alteração que venha prejudicar quem tem esse direito. Obrigado pela sessão da palavra, senhor
presidente. A parte.
Concedido.
Obrigado, vereador. Vossa Excelência falando dessa visita importante que vem trazer para nós, vereadores, que não tinha esse conhecimento até então. Vereador Wesley, foi importante a sua visita, pois existe uma lei que veio do Executivo para o Legislativo, na oportunidade, salvo engano, prefeito Aristides Salgado, onde colocou um benefício para a comunidade, para a população de baixa renda. A lei é muito clara e simples. A lei fala, todo proprietário de imóvel que não ultrapasse de 150 metros de área construída, que não tenha, que ultrapasse de 2 salários mínimos e 3 per capita familiar, e que não tenha mais do que um imóvel no seu nome. A lei é basicamente isso. Então essa questão de ir para o CRAS, de ir cartório, que não sei o quê, ela está, é o próprio conduzindo a própria lei. Está errada. Eu me recordo, eu acompanhei pouco aqui o trabalho legislativo passado, mas eu não me lembro de ter feito a alteração nessa lei. Então ela está ferindo a lei. Então está errada. Então nós tínhamos que chamar o governo, eu tenho certeza que ele está querendo acertar nessa coisa toda. E vi uma situação também, cota básica negada, quem tem esse requisito. A lei mostra, está bem clara, e é ampla, clara nesse sentido. O novo nome, não ultrapassar de 2 salários mínimos, pessoal, ou 3 per capita, familiar, que tenha só um imóvel, ela tem o direito à cota básica. Então, essa situação é lei. Então, nós não podemos aceitar que dificultar para aquelas pessoas que estão, principalmente agora, em meio à pandemia. Tenho certeza que o secretário está querendo fazer o melhor, agilizar o processo, mas eu acho que isso vai impedir a facilidade da população ter esse benefício. E também, como vereador que antecedeu na parte, o que nós temos que apertar é aqueles que não pagam, aqueles que não limpam, que não cumprem a sua finalidade social, que não fazem o passeio, que não fazem o muro, que trazem para a comunidade, que trazem para a sociedade, aqueles que no seu entorno moram, esse problema seríssimo, né, do sujeiro que lote, que ele esconde bandido, lixo, fervente, rato, barato, enfim, só traz benefício à comunidade. O que nós temos que apertar é apertar na planta de valores, apertar no imposto progressivo, apertar esses que têm especulação imobiliária e não pela finalidade social, que é de construir sua casa. Porque comprar lote para guardar, para deixar ali que imóvel seu entorno, vivendo aquele imundice, vivendo com a dificuldade que tem da sujeira do lote, isso nós não podemos concordar. Agradeço a parte da grande de Vossa Excelência e estamos aí à disposição para poder construir essa ideia melhor.
Boa tarde, Dado vereador. Eu acho que queria te parabenizar, vereador Wesley Jato, por levantar essa questão tão importante na nossa cidade, principalmente agora, que é um período onde os carnês de IPTU já chegou nas casas dos moradores. Esse aí não falha, não, né? E o 2021 já está aí para pagar. E eu acho que tanto o vereador Josafá Anderson quanto o vereador Rodson do Zé Mil colocou muito bem. A prefeitura, infelizmente, está dificultando as coisas, né? Eu acho que a hora que você pega e cria esse obstáculo de ter que passar pelo CRAS para estar tendo direito à cota básica, pô, já está falando, é o direito. Desde que enquadra ao perfil cota básica, você já tem esse direito adquirido. Eu acho que não tem que dificultar ainda mais, e é o que vem acontecendo. Entra legislatura, entra governo, sai governo, e o governo que entra quer dificultar ainda mais para o povo carente, o povo que tem o direito à cota básica. Eu acho sim que nós, vereadores, 17, tem que unir nesse sentido, chamar a Secretaria de Governo para a gente ver o porquê
que está passando pelo CRAS, o porquê que está dificultando a vinda ainda mais de quem tem esse direito de cota básica. Obrigado, senhor vereador, pela sessão de palavra.
Por nada, vereador. Mas é importante ressaltar, pessoal, que o decreto ainda não foi publicado, né? E pode ser que algumas informações mudem ainda. E aproveitando aqui a oportunidade, quero agradecer ao secretário de Serviços Urbanos, Gustavo Mendes, ao nosso prefeito Gleis, né? Pela obra concedida lá no bairro Copacabana, onde vários moradores têm me ligado, agradecendo, não só eu, como o vereador Eduardo Azevedo também, um bairro onde há muitos anos vem sofrendo lá. Então, assim, a nossa função é fiscalizar, legislar e criar leis em benefício da população. Mas o meu gabinete na rua, e eu vou continuar esse trabalho da minha forma, sempre fiz vídeo e estou junto aí. É gabinete na rua, só essa é a minha palavra.
Cumprimento pela fala, nobre vereador Wesley Jabas e demais parlamentares, seguindo a sequência dos inscritos, vereadora Lohana França.
Boa tarde a todos, boa tarde caros colegas, boa tarde ao pessoal que está assistindo a gente, boa tarde a todos que estão assistindo em casa também. Cumprimento especialmente o meu amigo, eu tenho a honra de chamá-lo de amigo, líder comunitário, representante de classe, pessoa que luta por Divinópolis sem ganhar nada por isso, meu amigo Darli Salvador. Obrigada pelas suas palavras, pela excelência com que você explicou a sua fala sobre desigualdade social. Eu fiquei arrepiada e me senti muito contemplada. Então, muito obrigada por seu tempo aqui hoje. Falando do Darli, pessoal, é muito bom falar de Santo André, né? Santo André que é um bairro que tem meu olhar, como teve o olhar de vários colegas aqui dessa casa. E falando em mutirão, igual todo mundo falou, dia 28 nós teremos um mutirão lá, né? Acho que o Darli está divulgando. O nobre secretário de obras, Gustavo, tem apoiado, vai disponibilizar equipamento, está marcado há mais de um mês com o prefeito. A vereadora Ana Paula já confirmou presença comigo e todos os outros vereadores que quiserem ir lá apoiar essa causa, que não é de nenhum vereador, é dos moradores do Santo André, são mais que convidados. Vai ser um prazer imenso. Pessoal, falando em bairros que estão e gestão de fora para dentro, eu não posso deixar de comentar a visita muito prazerosa que eu tive ontem junto com o assessor do deputado federal Igor Timo, que é o Jean, e com o nosso secretário de infraestrutura, que é o Will Bueno. Foi muito legal, porque a gente teve a oportunidade de mostrar para ele o bairro da Vanuse. O bairro da Vanuse que carece de um sistema de drenagem. Drenagem, gente, é uma coisa que fica embaixo da terra e a pessoa acha que, ah, não sei o que, isso não importa. E que bom que a gente tem um prefeito que tem um olhar para essas questões agora e que não está só pensando no que dá a volta. Hoje, nós precisamos enfrentar esses problemas. Não adianta ficar fazendo asfalto, não sei o quê, blá, 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 pintar a casa, que ainda está no reboco. Se a gente não arrumar a drenagem, não vai adiantar. E as ruas em que eu levei o assessor do deputado, gente, são ruas em que as pessoas, entra água, entra esgoto, é um caos. É o auge da falta de dignidade humana. E o deputado se comprometeu a, uma vez apresentado o projeto, com o assessor do deputado Jean, uma vez apresentado o projeto, consegui trazer para Divinópolis uma emenda para a gente atender o bairro da Vanuse na drenagem. Então, pessoal, vocês podem ter certeza que essa vereadora está trabalhando tentando captar recursos. Além disso, eu também preciso comentar com vocês sobre o salão comunitário lá do Padre Eustáquio. Falei das mães do Padre Eustáquio aqui na terça-feira, mas foi um pronunciamento mais voltado para a educação. E para a importância da gente pensar nas vagas de creche, na construção do CMEI do Padre Eustáquio. Só que hoje a gente precisa falar sobre o salão comunitário, que está abandonado e virou local de uso de drogas. Vou mostrar para vocês, se a câmera puder ver aqui. Olha como que está lá, gente, que situação. Isso aqui são fotos que eu tirei, não sei se está dando para ver direitinho, mas aqui tem um sofá, está tudo pichado. O negócio é um caos completo aqui, ó. Deus, não sei o que, lata, os menores, não, é um caos, foi tocado pelo tráfico. E a gente precisa devolver esse salão para a comunidade. Então eu tenho que agradecer aqui o Coronel Irlando, da Polícia Militar, que eu liguei para ele, falei sobre a situação, e ele me atendeu de prontidão, na mesma noite, já foi feita uma operação lá, eles deram uma tirada na turma que estava lá. Mas eu também entendo, gente, que adicto, a gente não pode jogar na rua e falar assim, agora se vira, morre, como se fosse um problema social que ninguém quer lidar, não. O município tem que dar um destino para essas pessoas, tem que ajudar, seja se elas quiserem voltar para casa delas ajudarem com isso, seja fortalecendo o CAPS AD para que essas pessoas possam tratar seus vícios, mas a gente não pode entender também que essas pessoas são um lixo urbano como muita gente quer que sejam tratadas. Então, gente, vocês podem ter certeza que essa vereadora está olhando isso e agora eu estou articulando junto com a secretária de assistência social, a Juliana, muito, muito competente, como o Wesley Jarbas falou, estou articulando junto com o Gustavo da Secretaria de Serviços Urbanos e junto com a Polícia Militar uma operação mais definitiva para que a gente consiga fazer com que o salão, além de ser desocupado pela turma, também seja usado pela comunidade do bairro. Porque, gente, não adianta. Senão a polícia vai ocupar, vai secar gelo, né, enxugar gelo. Vai fazer uma operação essa semana, aí lá vai ficar fechado. Semana que vem vai para a turma lá de novo. Então a gente tem que ocupar o salão pela comunidade, fazer oficinas, fazer bastante coisa legal que dê para o salão ser usado e afastar essas pessoas de lá e dar um destino decente e digno para essas pessoas também. E aí, gente, o que acontece? O vereador Roger falou sobre a vacinação, ele está como presidente da casa agora, e eu não posso deixar de falar no mesmo sentido. Lá no início da vacinação, essa vereadora mandou um ofício para a Secretaria de Saúde, para a CEMUSA, usando o exemplo do ofício que foi feito lá no Rio de Janeiro sobre as datas da vacinação. E aí o que acontece? Eu sugeri que a CEMUSA apresentasse a vacinação e os dados sobre a vacinação em Divinópolis da mesma forma. Fui respondida, a minha assessoria trouxe aqui para mim, a Bruna trouxe para mim, a resposta chegou agora há pouco. E é uma resposta muito verdadeira, gente, é uma resposta muito verdadeira. Porque eu pedi um cronograma para o secretário Alan. E o que ele me falou foi muito verdadeiro. Eu grifei aqui de azul para vocês, ó, que torna-se incompatível com a realidade do município definir um cronograma de datas, uma vez que não há cronograma de recebimento da vacina. Então, gente, olha só, essa vereadora aqui está doida para ser vacinada. Acho que todo mundo aqui está também. Mas fica muito complicado dar um cronograma de vacinação sem data de recebimento da vacina. E aí, gente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cobrar isso do governo federal. Porque o governo federal, infelizmente, ele tem como titular um ser que estava andando jet ski no final de semana, né? E a gente precisa de vacina. Os secretários municipais de saúde precisam de vacina. O governador Romeu Zema, por mais que eu tenha diversas críticas a ele, não tem como virar a vacina. Então, assim, isso cabe ao governo federal e a gente não pode ter medo de atribuir às pessoas as responsabilidades que elas têm. Divinópolis precisa vacinar. Divinópolis não tem vacina. De quem é a responsabilidade? Do senhor que estava andando de jet ski? Resolvemos, vamos resolver isso. Então, vamos lá, então, gente. Eu também recebo muitas mensagens no meu celular de pessoas que cobram por que alguns grupos estão na vacinação e outros grupos não estão. E aí as pessoas falam comigo assim, Lohana, você precisa conversar com o secretário de saúde, você precisa conversar com o prefeito, porque tal classe não podia estar, tal classe não podia estar, o veterinário não devia estar, o fisioterapeuta que não devia estar, não sei o quê. Aí o povo fala um monte de gente. Gente, é importante deixar uma coisa clara. Eu tenho algumas discordâncias quanto aos grupos da vacinação. Só que os grupos da vacinação foram elencados a nível federal. Os municípios, eles apenas seguem um plano que é federal. O Plano Nacional de Imunização, o PNI, que eu estou com ele aqui para vocês, ele elencou dessa forma. Ele, governo federal, colocou como trabalhadores da saúde, médico veterinário. Colocou todo mundo. Eu não estou criticando, falando que o médico veterinário tem que ser vacinado, não. Estou dando a satisfação para a população que só usa esse exemplo comigo. Então, gente, isso é responsabilidade do governo federal. E não tem como os municípios agirem de forma diferente. Não tem como. É assim que é. Então, gente, vamos cobrar as coisas das pessoas certas, mas para isso precisa ter coragem. Precisa ter coragem para pegar e falar que é culpa do governo federal. Então, gente, o que está acontecendo? Eu trouxe aqui para vocês quais são as prioridades do Plano Nacional de Imunização, que tem, as pessoas com 60 anos ou mais que estão institucionalizadas, pessoas com deficiência institucionalizadas, povos indígenas, trabalhadores da linha de saúde, da área da saúde. Quem são eles? Os que o governo federal elencou. O governo federal elencou. Cabe ao município seguir. Não tem muito o que fazer. Depois, pessoas de 80 anos e mais, pessoas de 75 a 79, 70 a 74. Então, gente, é assim. E aí vai descendo até pessoas privadas de liberdade, pessoas acima de 18 anos, em privação de liberdade. Aí que chegam trabalhadores de educação. Professores, a gente não está valendo muita coisa a nível federal não, viu? Então, gente, a questão é essa. Vamos colocar as coisas no devido lugar, atribuir as funções a quem tem função. Vereador Roger, a dinâmica e a logística da vacinação no nível municipal, sim, a gente tem que falar com ela, mas quantidade de vacina e grupos de vacina, gente, governo federal. Mais uma coisa, pessoal, é que é muito interessante a gente lembrar que eu também protocolei um projeto de lei para dar mais transparência à vacinação, assim como o vereador Roger protocolou, e a gente vai apreciá-la na Comissão de Saúde. E assim teremos, se Deus quiser, a resolução de algumas questões relativas à transparência da vacinação em Divinópolis. Gente, a última coisa que eu quero dizer é, acabei de falar, o governador Romeu Zema nesse caso não tem culpa, mas é muito importante a gente falar sobre a notícia que saiu hoje no G1. 3 estados do país não investiram o mínimo obrigado pelo governo federal em saúde. Minas Gerais é um deles. Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso. Os 3 estados que não investiram. Sabe quem foi o estado que menos investiu em saúde no país? Minas Gerais. Mais 2 minutos, presidente.
Concedido.
Deve estar muito boa a saúde aqui no estado, né, gente? A gente deve estar cozinhando tudo, saindo, numa beleza, numa velocidade. Então, assim, gente, temos a quem cobrar. E vamos cobrar das pessoas certas, dar a César o que é de César. A gente tem que cobrar. Por que você não investiu nem o mínimo? O que é isso? O governador não tem condição de comprar vacina, não. Mas ele tem condição de resolver questões logísticas. Os carros, as câmaras frias, contratação de pessoal extra temporário para vacinação, para agilizar nos postos. Então, gente, vamos cobrar das pessoas o que é certo de cada pessoa. Esse é o meu pronunciamento no dia de hoje, presidente. Muito obrigado pela oportunidade da fala. Obrigado a todos os vereadores e a todo mundo que está assistindo. Um grande abraço.
Cumprimento pela fala, nobre vereadora Lohana França, do Cidadania. Próximo vereador na ordem dos inscritos, vereador do Patriota, Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, uma boa tarde a todos, pessoas que nos visitam. Cumprimento meu amigo Tiago, a Delva, seja bem-vindo a essa casa, nosso tribuno do dia, sou Dali Salvador. Falar com o senhor, sou Dali, que eu faço coro ao seu pronunciamento aqui nessa tarde de hoje, e tenho para te falar o seguinte, que desde quando a gente se propôs a ser candidato a vereador, é com esse intuito aí que você falou que a gente entrou, de olhar não para bairros, não pelo bairro que eu moro, onde eu tenho comércio, onde eu fui nascido, onde eu fui criado, mas olhar sim para Divinópolis, porque a gente é vereador de Divinópolis. Eu sempre falo isso, nós somos 17 vereadores e somos 325 bairros hoje em Divinópolis. Então, se a gente fosse vereador de bairro, a gente tinha que ter 325 vereadores e não 17 vereadores, né? Então, faço coro com o seu pronunciamento e falar com o senhor o seguinte, que se o senhor tiver a oportunidade de estar nos acompanhando nas nossas redes sociais, vai ver que o vereador Flávio Marra cada dia está numa ponta da cidade. Né? Um dia está no São Judas, outro dia está no Santo André, já estive lá, já estive no Copacabana, já estive em todos os bairros. Hoje estava no Alto São Vicente, agora mesmo vou no bairro São Lucas. Então, mas é assim que tem que ser. Não estou aqui fazendo favor, não, é minha obrigação. É para isso que eu fui eleito e é com esse intuito que a gente vai seguir o nosso mandato. Senhor presidente, inicio a minha fala hoje, dando os parabéns. Amanhã minha irmã, Maria Eduarda, completa 17 anos. Ontem foi minha mãe e amanhã é minha irmã, Maria Eduarda. Então fica aí registrado o nosso abraço carinhoso, Duda. Que Deus te abençoe. E que possa iluminar os seus caminhos, pode sempre contar comigo. Deus te abençoe sempre. Senhor presidente, ontem, na verdade antes de ontem, foi falado aqui nessa tribuna, por mim mesmo, a respeito de uma indicação CM 338/2021,
que era, eu vou até, faço questão de ler aqui, senhor presidente, é uma indicação, como eu disse, o vereador que presente subscreve nos termos regimentais, requer de vossa excelência, depois de ouvir soberano plenário, que seja encaminhado através da indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, solicitando do órgão competente, nesse caso a Secretaria Municipal de Saúde, que seja providenciada, se possível, a inclusão do grupo de prioridade no calendário de vacinação, os pacientes que têm doenças crônicas graves que submetem a hemodiálise e tratamento oncológico e ainda outros que a Secretaria de Saúde julgar necessário. Eu entrei com essa indicação e entrei com uma outra também, pedindo a mesma coisa para os padres e para os pastores e para os nossos líderes religiosos. Eu quero deixar claro aqui, até uma vereadora me questionou, e é para isso que serve o parlamento, eu acho que tem que ser questionado mesmo, quando não entender, tem que ser questionado. E se ela falou assim que a gente tem que ter um cuidado, porque senão todo mundo vira prioridade. Falar com ela que eu concordo. Só que eu, quando eu trago algum tipo de pronunciamento, eu trago algum tipo de indagação aqui para essa tribuna, para esse plenário, eu venho com números. E os números, infelizmente, para essas duas, para essas duas classes, vamos dizer assim, são infelizmente alarmantes. Se você pegar as pessoas que fazem tratamento oncológico, que fazem tratamento de hemodiálise, que fazem tratamento do Hospital do Câncer, que não são uma grande parte aqui em Divinópolis, é uma parte significativa, mas nada que vai sair fora do controle da vacinação, essas pessoas clamam por isso. Que é, como eu disse, as pessoas que sempre estão no Hospital do Câncer, sempre estão no Hospital São João de Deus, de alguma forma sempre estão frequentando lá, fazendo hemodiálise, alguma coisa parecida. Então, essas pessoas que nos procuraram, a gente como representante legítimo da população, para que solicitasse ao Executivo Municipal que colocasse, que incluísse eles no grupo de prioridade da vacina. E quando a gente pede para incluir, a gente não está pedindo para tirar ninguém para colocar eles, não. A gente está pedindo para incluir eles, né? Quem tem um ente querido, quem conhece alguém que passa por essa dificuldade, que faz tratamento de câncer ou tratamento de hemodiálise, sabe o quanto é sofrido. Pessoas que vão lá duas, três vezes por semana, ficam de 9 da manhã até as 3 da tarde, onde é tirado todo o sangue do seu corpo, passado por uma máquina e depois voltado para o seu corpo de novo. Sabe quando eles ficam submetidos a doenças, ficam vulneráveis a doenças. E já os padres, né, e líderes religiosos, que são os nossos pastores, eu trago aqui números alarmantes, né? Eu queria até passar para a população que nos acompanha, aproximadamente são padres, são 113 padres, né? 2 bispos, 6 diáconos, no total de 121, que seriam os padres. Eu não posso falar pelos pastores que eles não têm os números registrados. A gente, através da nossa assessoria, não conseguiu esses números. Então, eu vou falar pelos padres. E para quem conhece o padre Geraldo, que hoje não está em Divinópolis, mas é cria de Divinópolis, eu não sei se ele é filho de Divinópolis ou foi adotado por Divinópolis, mas o padre Geraldo se encontra enfermo por causa do coronavírus. E aí eu fui questionado, senhor presidente, nessa questão, por que os padres e os pastores ser incluídos nesse grupo de prioridade? Porque é o seguinte, primeiro que os cultos, as missas e os cultos religiosos não pararam. Em hora nenhuma eles pararam. Eles reduziram a sua capacidade, mas eles não pararam. E os padres, eu vou falar pelos padres porque eu sou católico, não é só naquele momento de missa que ele está sujeito a ter o contato direto com o cidadão, com aquelas pessoas que talvez, possivelmente, pode ter o vírus. Eles têm que fazer unção dos enfermos, eles têm que estar indo no hospital, eles têm que estar levando a hóstia consagrada. Muitos dos padres frequentam presídios. Então está aí. É com essa explicação que a gente pede, né, gentilmente, pede encarecidamente à Secretaria de Saúde que possa estar incluindo esse grupo de pessoas, né, de profissionais, vamos dizer assim, de bênçãos, no grupo de prioridade. Então está aí, a gente trouxe, eu fiz questão de estar trazendo essa explicação, porque fui questionado na reunião passada, então fica aí a nossa explicação. Senhor presidente, queria falar também, hoje na parte da manhã, o meu telefone não parou, era 6:30 da manhã, já tinha gente da proteção animal me ligando, ontem também, hoje a gente até foi ali no Alto São Vicente, onde o castramóvel da Prefeitura Municipal estava fazendo serviço de castração, e a gente fez questão de ir lá para estar averiguando se o que foi nos passado se realmente procede. Infelizmente, hoje, Divinópolis está passando por uma dificuldade muito grande nessa questão do Crevisa. Eu, desde o meu primeiro pronunciamento aqui, eu venho questionando, junto à Secretaria de Saúde, por que a causa animal é tão deixada de lado. Né? A gente agora que está como presidente da proteção da causa animal, a gente não pode deixar, esse é o nosso papel, são três, eu quero deixar claro aqui, que são três médicos anestesistas que tem lá no Crevisa, só que hoje só tem um funcionando, senhor presidente. Só tem um funcionando, fazendo 10 castrações por dia, o Crevisa está parado. E lá são mais de 25 funcionários, né, pago com salário altíssimo, e eu até trouxe aqui documentos para provar isso aqui, onde a gente tem o nosso coordenador do Crevisa lá, que ganha quase 10 mil reais por mês, senhor presidente. E tem gente que está achando que lá está fazendo favor. E está lá, está para fazer favor, porque eu penso o seguinte, são três veterinários, certo? Dois está afastado. É afastamento em cima de afastamento. A gente tem que averiguar isso aí. Eu, como vereador, eu vou estar averiguando isso aí, o porquê de tanto afastamento. Só tem o Clóvis hoje trabalhando lá no Crevisa. Só tem na verdade, nem está no Crevisa, está no Castramóvel. Então a gente se pergunta o seguinte, por que o que deveria funcionar não está funcionando? É esse o nosso questionamento. São profissionais muito bem pagos, são mais de 20 profissionais, ao total de 25 profissionais dentro do Crevisa, sendo que a principal finalidade do Crevisa hoje, eu posso falar com toda segurança, que é a castração, e só tem um profissional castrando, mesmo assim no castramóvel, e castrando 10 animais por dia. Mais 2 minutos para conclusão, senhor presidente.
Vereador.
Então, se não tinha ninguém para levantar essa bandeira, levantar esse questionamento, o porquê que não, o que deveria funcionar não está funcionando, agora tem. Então, eu até aqui quero deixar esse questionamento para o Écio, o porquê que não está funcionando, Écio. Eu respeito o seu profissionalismo, eu sei da sua seriedade à frente ao Crevisa, mas eu acho, cara, eu acho que você tem que pôr para funcionar a turma aí, tá? Eu sei que tem pessoas sérias aí dentro que querem trabalhar, mas tem muita gente que às vezes está enrolando. E a turma da proteção animal, os trabalhadores, a população não aguenta mais isso. Então eu queria te pedir que você tivesse um olhar especial para essa questão da castração. E, senhor presidente, eu também queria registrar aqui, amanhã tem então uma reunião extraordinária, uma das pautas vai ser a construção civil na atualização da melhoria no Código de Obras. Eu, antes de iniciar o nosso mandato, é uma bandeira que a gente já vem levantando aqui, eu que sou consultor civil também, passo por dificuldades sérias aqui na nossa cidade. Hoje você leva um projeto lá na prefeitura, e esse projeto demora de 5 a 6 meses para ser analisado e ser aprovado lá na Prefeitura Municipal. Então é um dos questionamentos e uma das melhorias. O nosso Código de Obras é de um ano de 1973. A gente, essa atualização veio para essa casa, né? Até a emenda modificativa já chegou nos gabinetes dos senhores vereadores. É de suma importância, gente, a gente dá uma atenção especial para essa questão da atualização de melhoria no Código de Obras, porque se você parar para pensar, Cajuru, você entra com um projeto, você já pega a certidão de número na hora. Aqui você tem que entrar com a aprovação do projeto, e depois o fiscal tem que ir, tem que voltar, para depois aprovar a certidão de número. Obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras da tarde de hoje.
Cumprimento pela fala, vereador do Patriota, Flávio Marra, defensor da causa animal também nessa casa. Aproveito para cumprimentar aqui na minha fala, o senhor Darli Salvador, grande amigo e também sempre muito atuante. Hoje veio trazendo aí assuntos pertinentes quanto ao bairro Santo André e adjacências. Bom, passando agora para a segunda parte dos trabalhos, solicito ao nobre secretário Israel da Farmácia que faça a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, não existe projetos a serem apreciados nessa tarde.
Não havendo projetos na ordem do dia, passo agora a terceira parte dos trabalhos. Declaro um minuto de silêncio em memória de Ana Maria Souza Rodrigues, pedido do vereador Hilton de Aguiar. Agradeço a presença de todos, imprensa, público aqui presente, às 16 horas e 43 minutos desta quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021, declaro encerrada mais uma reunião ordinária. Obrigado a todos, até a próxima.